Audioativo, sua rádio, seu portal.
Série B1 na Audioativo, uma parceria da Web Rádio Audioativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Boa tarde, ouvintes da nossa Web Rádio Audioativo, começando mais uma transmissão exclusiva para vocês do Carioca Série B1. Mais uma vez, estamos aqui hoje com eu na narração, na locução, Felipe Gonzalez, também do meu lado, Bruno César. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Felipe. Estamos preparados aqui para mais uma transmissão do Carioca Série B1.
Também estou aqui com a Maria Clara Bravinha, outra comentarista. Boa tarde, Maria.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Audioativo. Estamos aqui para mais uma transmissão do Campeonato Carioca Série B1.
É isso aí. Duque de Caxias, América, semifinal da Taça Corcovado, segundo turno do Carioca Série B1. Lembrando que os dois finalistas da classificação geral vão participar de uma preliminar para ver se vão para a Série A do Carioca. E como é que vem o Duque para esse jogo, Maria? O Duque que joga pelo empate e nunca, ainda não perdeu em casa nesse campeonato, né, Maria?
Pois é, Felipe. O Duque de Caxias que é muito forte dentro de casa, como você falou. É a melhor defesa do campeonato, né? Tem a vantagem do empate por ter sido líder na chave, né, na Taça Corcovado. E precisa fazer o que vem fazendo, né? Repetir aí a boa atuação de não sofrer gols, né, o que fez em 12 dos seus 18 jogos, o Duque de Caxias não sofreu gols, tem uma defesa muito boa. Tem também hoje de volta ao time o Léo Guerreiro e o Bruno Veiga, que estavam um tempo sem entrar em campo como titulares e hoje estão de volta. O time aposta na experiência, né, do elenco, comandado pelo técnico Mário Júnior, e precisa entrar em campo com a consciência de que, mesmo tendo a vantagem do empate, precisa fazer um grande jogo, porque a equipe, né, adversária é uma grande equipe. O América foi campeão da Taça Santos Dumont e tem que entrar com o espírito de vencedor.
É isso aí, daqui a pouco eu chamo o Bruno pelo lado do América. Vamos então para a escalação do jogo. Duque de Caxias vem com o número 12, o Jaime, no gol. Número 2, o lateral direito, o Oziel. Número 3, o Dilcinho, o zagueiro, o capitão da equipe. Número 25, o outro zagueiro, o Alain Miguel. Número 26, Alain Pires, pela lateral esquerda. Número 15, Igor, o volante. Número 16, o Sidney, pelo meio de campo. Número 20, Darlan, meio campo. Número 18, Esquerdinha, também no meio campo. E no ataque, mais à frente, Bruno Veiga, número 23. E o centroavante, de volta à equipe, número 19, o Léo Guerreiro. Quem comanda a equipe é o técnico Mário Júnior. Pelo lado do América, no gol, é o número 1, experientíssimo Deola. O número 2, o Wagner Diniz, lateral direito, ex-jogador do Vasco. Número 3, o Lucão, zagueiro. Número 4, Vladimir, também zagueiro. Número 6, Rafinha, pela lateral esquerda. Número 5, Araruama, o volante da equipe. Thiago Correia, mais à frente também. O número 10, o Matias Sousa, o argentino, meio campo. Número 11, o Pedrinho, artilheiro do Carioca Série B1, com 11 gols. O 9, Matheus Babi, também artilheiro do Carioca, vice-artilheiro, um gol atrás do Pedrinho. E número 14, a surpresa da equipe hoje, o Chayenne. Como vem o América para esse jogo, Bruno? O que você espera do América?
Eu espero uma equipe muito forte, né? Olhando as duas equipes durante a competição, o América é uma equipe melhor do que o Duque de Caxias, tem um ataque bem superior, acabou com 30 gols feitos, né? O Duque de Caxias tem um ataque um pouco deficiente com 16, mas o América foi campeão do primeiro turno, é um time que vem forte, tem os dois artilheiros, o Pedrinho e o Matheus Babi. Então, vamos ver, já vai começar a partida. Para mim, mesmo com esse tabu, né, o América nunca venceu o Duque de Caxias. Acho que o América vem forte, vem como favorito.
É isso aí, momento que a bola rola no gramado da Audioativo. A bola rolou, autoriza o árbitro no estádio Marrentão. E agora com o América já no ataque pelo setor direito. A bola dividida ali pelo número 5, o Araruama, que tenta a bola mais à frente para Matheus Babi, mas corta a zaga do Duque de Caxias com o zagueirão, o Dilcinho. Dilcinho já bota a bola para frente com o Léo Guerreiro, número 19, o pesadão centroavante, mas que já perde a bola, recuperado pelo América com o Matheus Babi. Olha só quem é que chega, o Chayenne no cruzamento! Pra fora, a bola passa muito perto, cruzada ali no segundo pau. É só, na verdade, escanteio ali pra equipe do América. O América começou pressionando a partida e que quem tá ali na bola é o Matias Sousa, que vai cobrar ali o escanteio pro América. Bom lance do América. Quem tá na bola é o argentino Matias Sousa. O árbitro fala ali pro pessoal na área, olha só, nada de puxão, olha só, Matias Sousa cobra no primeiro pau, corta! O lateral direito do Duque, o Oziel. E é o contra-ataque para o Duque de Caxias, mas já é interceptado com falta, porque a bola tocou na mão ali do volante do América, o Thiago Correia. Falta ali pelo setor central do campo. Quem bate é o tricolor da Baixada. E já bateu o número 15. Agora o Igor toca mais atrás ali para o zagueirão, o Dilcinho. Dilcinho agora tenta entender a melhor jogada ali, que abre para o lado esquerdo, mas abre muito mal, tentando ali o Alan Pires, número 26 da equipe. A América começou pressionando a partida, né, Bruno?
É, o América que tem um ataque forte, começou em cima, né? Eu acho que vai ser a tônica da partida mesmo. O América precisa ganhar, o Duque de Caxias tem a vantagem do empate. Então acho que vai ser bem normal a gente ver um jogo quase que contra ataque contra defesa e o América sempre no ataque.
É isso aí, Wagner Diniz, o ex-lateral vascaíno, experientíssimo Wagner Diniz, já cobrou o lateral, mas cobrou mal. O Duque de Caxias tomou a bola e é lateral agora para o tricolor da Baixada. Quem bate é ele, número 26, o Alan Pires, lateral esquerdo, pelo setor ofensivo do Duque de Caxias, mas já erra ali o arremesso lateral quando corta a zaga do América e a lateral mais uma vez pelo setor esquerdo ofensivo do Duque de Caxias. Quem tá na bola é ele de novo, Alan Pires, já arremessa para o número 15, o Igor, que tenta a bola lá na área no cruzamento, mas a bola acaba saindo, mas evita a saída ali o jogador do Duque de Caxias, mas já retomada para o Rafinha, que chispa a bola lá pra frente, quando corta mais uma vez o Dilcinho, o zagueirão do Duque de Caxias. A bola salva para o número 16, o Sidney, tenta a jogada com o Léo Guerreiro, mas nada acontece. Wagner Diniz bota a bola lá pra frente para Matheus Babi. Matheus Babi domina no peito, bota a bola no gramado, carrega o número 15, o Igor, toca mais atrás para a Chayenne, Matias Sousa para Babi, para Pedrinho, olha o gol, corta a zaga do Duque Caxias, mas já tem uma regularidade no lance, impedimento marcado ali do ataque americano. O que você tá achando desses primeiros 3 minutos de jogo aí, Maria Clara?
É, o América pressionando, né, o Duque de Caxias, como o Bruno falou, era o esperado pelo Duque ter a vantagem do empate, e o América chega muito bem no ataque, melhor chance do jogo aí até agora, com essa bola aí que foi cortada pela zaga, mas o América tá pressionando bastante e tem o intuito de ser assim o jogo todo.
É isso aí, quem bate ali o impedimento ali é o goleiro, número 12 do Duque de Caxias, e já bateu lá pra frente tentando ler o Guerreiro, mas não foi o caso, a zaga do América cortou bem, quando a bola fica ali no setor central de campo com o América mais uma vez. Olha só, o Duque de Caxias consegue a interceptação, mas chega com tudo o zagueirão do América, o Lucão, botando a bola lá pra frente. Por enquanto, um jogo muito pegado, mas a bola que não fica muito no chão. Um gramado muito ruim aqui no estádio Marrentão, né, Bruno?
É, o gramado não é muito bom, né? A gente repara isso, muitos gramados aqui do vídeo.
Olha só, o goleiro do de Caxias falhando, o Matheus Babi tenta a bola, escanteio, rapaz, eu vou falando do gramado. A bola quicou ali, quase se complicou o goleirão do Duque, né, Bruno?
É, quase que ele deu uma pichotada ali, o Matheus Babi já podia entrar na área e tocar ali pro Matias Sousa. Quase gol do América e vai ser assim o jogo todo.
É isso aí, mas o árbitro acabou marcando uma irregularidade ali no lance. E é tiro de ali, falta já batida pelo goleiro do Duque de Caxias. O Jaime já bota a bola lá pra frente. Lucão, o zagueirão do América, corta a bola. Mas quando a bola sobra para o número 23, o Bruno Veiga, que entra na área, tira um, mas consegue interceptação ali o Wagner Diniz, que consegue tirar a bola para o ataque americano. E a zaga do Duque de Caxias já consegue trabalhar a bola com o Dilcinho, o capitão da equipe. Dilcinho abre pelo lado direito com o também experiente Oziel. Oziel tenta a jogada mais em profundidade para o número 20, o Darlan. Darlan tenta o cruzamento para Léo Guerreiro, dividida, mas o zagueiro vai bem do América, o Vladimir. Vladimir já tenta o lance, mas teve a dividida ali, o choque de cabeça com o Vladimir, que cortou a bola ali disputando com o Léo Guerreiro, fica caído e o árbitro pede atendimento médico. O que você acha, Maria, que o que o América pode fazer aí de diferente para poder vencer o seu primeiro jogo contra o Duque, porque o Duque em 9 jogos ainda não perdeu pro América, né? Um tabu aí impressionante.
É, pois é, eu acho que o Duque tem ótimos atacantes, né? É o melhor ataque do campeonato, tem muitos gols. E
é, o América, na verdade, caso, é o melhor ataque.
O América. E tem que... O desafio deles, né, na partida vai ser tentar infiltrar mesmo a defesa do Duque de Caxias, que também é uma defesa muito forte. E eles têm que achar uma melhor opção ali, não sei, pelas pontas, talvez, de tentar furar essa defesa aí do Duque de Caxias para conseguir a vitória, que é o que importa para eles, né?
É isso aí. Momento que o jogo está parado ali pelo choque de cabeça, mas o zagueiro já se levantou. E a volta do Léo Guerreiro, Bruno? Você acha que é um jogador que agrega a equipe, que é jogador para ser titular? Porque ele tomou a posição, pelo que parece, ali do Lohan, né?
É, o Lohan é uma promessa aí do Duque de Caxias, já teve passagem pelo Flamengo e agora volta o Léo Guerreiro. O Léo Guerreiro é um dos artilheiros da equipe, mas tem só 2 gols, né? A gente veio falando que o ataque do Duque de Caxias não é tão bom. Ele é um dos artilheiros, tem 5 jogadores com 2 gols. Pode ser uma opção, ele é um jogador experiente, alto, bastante forte. Pode ser uma opção pro Duque de Caxias explorar lá dentro da área.
E é isso aí, lateral pelo setor esquerdo ofensivo ali do Duque de Caxias. Quem bateu já foi o Alan Pires, que tenta a jogada lá pro bico da área, mas corta muito bem ali o lateral direito, Wagner Diniz, muito acionado defensivamente pelo início da partida. Quando o árbitro marca falta lá pelo setor central, numa cama de gato que fez ali o Matheus Babi em cima do jogador número 25, o Alan Miguel, o zagueirão do Tricolor da Baixada, que já abre a bola para o número 20, o Darlan, pelo meio de campo, que abre ali pelo lado direito com o Oziel, mas é interceptado ali pelo Pedrinho e consegue arremesso lateral para o Tricolor da Baixada. Já bateu Oziel para Léo Guerreiro, o pivô, é falta em cima dele, um pouco à frente ali do setor central do campo, pelo lado direito, é falta perigosa, deve pintar a bola na área, Bruno.
Exatamente, e essa é a função principal do Léo Guerreiro, né, receber a bola no ataque, tentar puxar a marcação. Vladimir veio quase até o meio de campo para marcar ele já sofreu a falta, é uma opção boa para o Duque de Caxias, para ele fazer o pivô e esperar a chegada de um meio campo, ou então de um dos pontas, ótima opção para o Duque de Caxias.
É isso aí, a falta, deve pintar a bola na área, um chute até direto, o Darlan ali tá com pinta, que ou vai botar a bola na área ou vai soltar aquele petardo pro gol, tá quase ali do meio de campo, vamos ver pra onde vai essa bola. Tá ali também o zagueiro número 3, o Dilcinho, o capitão da equipe, dando instruções para o meio campo, Darlan. Olha só, Darlan na bola, tenta o chute direto pro gol, a bola passa por cima do travessão, muito perto do gol do Américo. Deola até tentou chegar na bola, mas a bola passou por cima, um bom chute lá do meio da rua, né, Bruno?
É um ótimo chute do Duque de Caxias, assustou o goleiro Deola, já, ele tem que ficar ligado já no comecinho da partida e vamos ver o que pode acontecer.
É isso aí, o Deola que acaba de bater o tiro de meta lá pelo setor esquerdo ofensivo do América, mas a bola já rebate para Léo Guerreiro tenta o lance, mas muito, muito mal, o Deola, o goleirão do América já consegue a retomada para a equipe. Ele espera um jogador ali na área, na grande área do Duque de Caxias, chegar para pegar com a mão na bola e chutar lá para frente do ataque, quando o Matheus Babi domina no peito e é falta em cima dele, mais uma falta perigosa, pode pintar a bola na área agora pelo lado do América. O Matheus Babi, que é o vice-artilheiro do campeonato e é um jogador muito perigoso pelo lado do América, né, Maria?
É, pois é, o Matheus Babi, né, que joga ali centroavante da equipe do América, é um jogador muito perigoso, como eu falei, a zaga do Duque de Caxias tem que ficar atenta aí com esses atacantes do América, que são atacantes muito qualificados, principalmente aí o Babi aí com a camisa 9.
É isso aí, Babi, Pedrinho, o artilheiro, vice-artilheiro da equipe, 2 atacantes muito fortes, é ali quem tá na bola pra falta perigosa, pode bater direto, é o número 10 do América, o Matias Sousa, posicionado ali para a batida do América. 4 homens na barreira, agora 5 homens na barreira ali do Duque, pode bater direto, o árbitro fala para a barreira não se mexer. Olha só quem é que chega na bola, batida, defesaça do Jaime, essa bola ia lá onde a coruja dorme, pelo amor de Deus, que batida foi essa, Bruno?
Ótima batida do América, né? Os dois times estão explorando bastante essa falta cobrada direta. São ótimos cobradores e pode pintar algum gol aí de bola parada.
É isso aí, Matias Sousa agora no escanteio. Olha só, a bola no círculo central ali da área, mas consegue cortar a defesa do Duque de Caxias. Quando já rebate, mas tenta o contra-ataque com o Caxias, com o Léo Guerreiro, que abre para o número 23, o Bruno Veiga. Bruno Veiga perde o lance e a só lateral ali... na verdade, é falta marcada para o América. Tempo e placar na áudio ativo. Onze minutos de jogo e o placar tá Duque de Caxias 0, América também 0. Até agora nada da rede se mexer. Placar esse que vai colocando o Duque de Caxias na final da Taça Corcovado, que vai enfrentar o Artisul ou o Friburguense. Uma boa vantagem aí para o Duque de Caxias, porque ficou em primeiro do seu grupo, diferentemente do América, que ficou em segundo do grupo dele, sendo que o Artisul ficou em primeiro com 21 pontos. Agora o Duque de Caxias já retoma a bola ali pela zaga com Darlan, por enquanto, o pensador da equipe, abre a bola para o lado esquerdo, com o Alan Pires. Alan Pires chama o número 16, o Sidney. Sidney tenta o lance ali em cima do Wagner Diniz, mas o Wagner Diniz acaba retomando para o América e sofre a falta. Já bateu a falta, mas o árbitro fala, não, é lá atrás, meu filho. É o que manda aqui, rapaz, é lá atrás. Quando o América tenta se acalmar ali, o zagueirão do América, rapaz, que tá ali com aquela máscara para proteger o nariz, né, o Lucão, tá com aquela máscara ali de... protegeu o nariz, deve ter tido uma fratura no nariz, algo do tipo. Quando já bate lá pra frente o Matheus Babi, que abre para o Pedrinho, número 11. Ligeirinho Pedrinho, mas perde a bola para o meio-campo ali do de Caxias, que abre já para o Sidney. Sidney para Darlan. Darlan tenta o drible, erra o passe. O Darlan, agora o número 8, o Thiago Correia, tenta para o Matias Sosso, o argentino. Abre a bola, mas abre muito mal. O goleiro do Duque de Caxias evita a saída pela linha de fundo para o tiro de meta e já consegue a ligação prolongada lá para frente, mas o América já retoma a bola ali com o número 8, o Thiago Correia, o volantão da equipe. Quando erra o passe, Darlan consegue interceptar, tem dois em cima dele e a falta em cima do Darlan. O número 14 ali, o Chayenne, o atacante da equipe voltando para marcar, aquele atacante que não tem cacuete de marcação, né, o Bruno?
É um pouco difícil pedir que o atacante fique marcando, né? Ele é um jogador mais para fazer gol, já tem 3 gols no campeonato. E agora tem um momento meio truncado na partida, né? Os dois times errando muitos passes, o Duque de Caxias quase vacilou ali na saída de bola, o América também errando, e o Duque de Caxias agora vai ter uma falta para cobrar, e o jogador tá sentindo em campo.
É isso aí, o jogador ali, o Darlan, por enquanto tá muito bem na partida, tá sentido ali, não é uma falta perigosa, né, tá atrás ali da linha divisória do gramado, mas do jeito que o jogo tá, do jeito que o gramado tá, a bola parada é uma boa alternativa, né, Maria?
É, pois é, o jogo tá bem pegado, né, muitos passes errados, por conta da alta marcação dos dois times, e a bola parada vai ser mesmo... algo que pode ajudar ambas equipes, né? Já tivemos 2 lances, né, de falta que foram um chute muito perigoso e pode ser uma opção aí tanto para o América quanto para
o
Duque.
É isso aí, falhou o Wagner Diniz. Agora o número 23, o Bruno Veiga, tenta o lance ali no bico da área. Olha só pro drible, mas tenta o chute e acaba interceptado pelo Wagner Diniz. Agora o Sidney tenta mais uma vez o arremesso para a área, mas consegue ali a casquinha para o Alan Pires. O Alan Pires tenta o cruzamento, a tabelinha dentro da área, olha o gol! Corta a zaga do América, a bola bate nas costas do Lucão e a América consegue cortar bem. Já liga o contra-ataque para o Matheus Babi, tentando ali a jogada de pivô para o Pedrinho. O Pedrinho faz falta em cima do Oziel, lateral direito do Duque de Caxias. Ótima chegada do América, né, Bruno?
Uma ótima tabelinha ali pela esquerda, uma grande opção para eles, entrou na área, o zagueiro do América afastou muito bem o perigo, porque poderia sair um gol.
É isso aí, o Duque de Caxias tenta mais uma vez a bola prolongada, mas o Deola sai muito bem do gol, quando o América já retoma a bola ali com o goleirão.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
É isso aí, Série B1 é na Áudio Ativo, cobertura exclusiva da nossa web rádio Áudio Ativo. Lembrando que é em parceria com a SERGE, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, e também com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Momento que o América já retoma a bola pelo setor central, mas Oziel, lateral direito do Duque, consegue retomar agora para a zaga, que chispa a bola, a zaga do Duque, com o Dilcinho, tenta a bola lá para frente com o Léo Guerreiro, que tenta de calcanhar, mas aí não é a sua, né, Léo Guerreiro? Não vai tentar de calcanhar, você sabe que não é tão técnico assim, mas no momento que o árbitro para o jogo ali, em cima do Léo Guerreiro, na verdade o jogador do América ali no lance com o Léo Guerreiro tá caído no gramado lá pelo lado direito, quase na linha ali que divide a linha lateral, dividindo ali a saída de campo. O árbitro pede maca, que são 16 minutos já de jogo. O que você tá achando desse jogo, Maria, por enquanto?
Tivemos poucas chances claras de gol. Acho que essa do Duque de Caxias aí, ainda há pouco, foi a melhor que o Duque de Caxias teve, fora as bolas paradas. Os times estão, né, ambos marcando muito bem. O time tá bem, a partida está bem disputada. E o Duque de Caxias, né, mesmo com a vantagem do empate, não acho que eles estão jogando de forma muito fechada. Eles estão também partindo para o ataque, eu acho isso importante. Mas o América precisa do resultado e precisa dominar mais o jogo e colocar mais a bola em perigo na área.
É isso aí, se jogar pelo empate, às vezes acaba perdendo, né, Bruno?
Não pode entrar pensando no empate, tem que pensar em vencer, em manter esse tabu aí contra o América. E pelo lado do América, eu sinto ainda um pouco falta nesses primeiros 17 minutos do Matias Sousa, né? O argentino camisa 10, um jogador bastante técnico, experiente, ele que pode criar muitas jogadas e deixar os atacantes em situação boa. Falta um pouco ele.
Olha só, o Bruno Veiga pela área, já tenta o lance, Deola tira muito bem o goleirão do América para frente. Matheus Babi tenta dominar a bola, mas não consegue, já retomada. Olha só que erro do zagueiro agora, Matheus Babi para o chute, chuta muito mal em cima do goleirão Jaime, um erro absurdo ali do número 25, Alan Miguel. Que furada, pelo amor de Deus, era o Babi e o goleiro, mas acabou errando. Quando retoma o Duque de Caxias com Sidney para Léo Guerreiro, mas toca muito mal. Que chance desperdiçada do América, né, Maria?
Pois é, o Alan Miguel ali deu bobeira ali agora, muito perigoso. O Babi saiu de cara ali com o goleiro, mas acabou desperdiçando e não pode, né? Não pode deixar passar esses lances aí que são... É muito importante para que eles consigam o resultado, né?
É isso aí, jogo de semifinal, rapaz. Não pode desperdiçar chance assim, não. Às vezes a bola pune, como diria o professor Muricy Ramalho. Agora já 18, quase 19 minutos de jogo aqui na nossa web rádio de ativo. Quando o Duque de Caxias retoma a bola com o Darlan, que já está recuperado do choque anterior. Agora a bola abre para o setor esquerdo com o número 26, o Alan Pires. Alan Pires para o Bruno Veiga, a tabelinha ali que tá saindo muito bem, Alan Pires e Bruno Veiga. Agora Matheus Babi acaba fazendo a falta, falta a favor do Duque, do Tricolor da Baixada, é falta ali um pouco depois da linha divisória do campo, mas rapaz, deve botar a bola na área de novo. Quem tá ali na bola é o volantão, na verdade botou o Oziel agora, tava o volante, o Igor, deve ser o Oziel na batida da bola, Bruno.
Mais uma oportunidade pro Duque de Caxias de bola parada, né? Na jogada anterior, o Babi deu um mole tremendo, né, Felipe? Não pode dar, ele é o vice-artilheiro do campeonato. Não quis tocar pro Pedrinho, não quis deixar o Pedrinho numa situação melhor. Chutou, até poderia ser a melhor opção. Ele chutou em cima do Jaime, vacilou. Era lance pra aproveitar a bobeada do Alan Miguel e colocar o América na frente e botar pressão no Duque de Caxias.
É isso aí, centroavante às vezes tem dessa, né? Às vezes é vaidoso demais. Oziel na bola, para a área, bola muito fechada, quando corta o goleirão Deola, mas já é marcado um impedimento. Se não fosse impedimento, marcaria falta. Ele foi falta em cima dele, e falta mesmo em cima dele do goleirão do Deola, que acabou tendo choque com o zagueiro do Duque, o Dilcinho. Dilcinho, rapaz, que... É um zagueiro muito bom, muito alto, muito forte, mas agora chegou de forma um pouco intensa demais no Deola. Tempo e placar na áudio ativo. Vinte minutinhos de jogo e no placar o Duque de Caxias tem 0 e o América também 0. No momento que é tempo técnico, como nós tínhamos falado aqui, tempo técnico aos 20 minutos, aquela parada técnica para refrescar. Ah, mas não tá calor. Os ouvintes podem falar isso. Não, não tá calor no Rio. Você que não tá no Rio, rapaz, tá bem... Pro carioca já tá aquele pra botar um casaco, um cachecol, já pra sair de casa todo emplumado, mas nada disso. É, tem a parada técnica como lei da Série B1. O que você tá achando desses primeiros 20 minutos, Bruno? E o que você faria diferente se fosse o América, o treinador do América?
É, o jogo tá bastante equilibrado, né? Como a gente esperava também, eu até esperava o América com um pouquinho mais posse de bola, mas está muito equilibrado, os dois times querem manter a bola, por mais que às vezes tenha alguma dificuldade para manter, para sair tocando, né, criar jogadas por baixo, às vezes as duas equipes forçam no chutão. E se eu fosse nosso querido Ney Barreto, né, o técnico do América, eu daria mais instruções para o Matias Sousa, né, como eu falei, sinto um pouquinho falta dele, parece estar um pouco desligado. O Babi tá bem ligado na partida, então pode tentar conectar as jogadas com ele. Então daria instrução para isso, né? A zaga tá funcionando bem, Deola tá bem, os zagueiros do América também estão bem, né? O Lucão e o Vladimir. A minha instrução seria mais pro Matias Sousa, para ele ficar mais ligado na partida e criar mais jogadas.
É isso aí. E pelo lado do Duque, Maria, você tá gostando desses primeiros 20 minutos? O que você faria diferente aí pro resto do primeiro tempo?
É, pois é, o jogo tá bastante equilibrado, mas na minha opinião, pelo Duque ter ainda vantagem de empate, eu acho uma postura bacana dentro de campo. Eles não estão totalmente fechados, eles estão buscando, né, fazer o gol, estão buscando a vitória. E, né, tem ali o Léo Guerreiro, né, de centroavante, que não pode também se desesperar muito, tem que esperar a bola chegar ali nele para criar, né, uma boa chance ali de gol. Mas o Duque de Caxias tá apresentando um bom desempenho aí nesses primeiros 20 minutos. E eu acho que é só ter paciência e continuar marcando bem também, né, o ataque do América, que tem tudo para conseguirem fazer um gol aí.
É isso aí, a torcida do América, apesar de ser fora de casa, ali a torcida organizada tá marcando presença ali, o sangue, como é conhecido, o América, né? E também a sua torcida, o sangue vermelho do América, o rubro, o América também chamado de diabo, né? E agora, quando volta as equipes do tempo técnico, da parada técnica, e a bola já é retomada ali pelo Lucão, o zagueiro do América. Lucão já tenta a bola mais à frente para Matheus Babi, que consegue fazer o pivô, consegue um drible muito, muito bom, entra na área, olha o chute, debate o goleiro, olha só! A bola fica com o goleiro, deu ilusão aqui de ótica aqui, que pareceu que foi gol, mas nada foi, o goleiro acabou rebatendo. Esse goleiro parece estar bem inseguro, o número 12, o Jaime, né, Bruno?
É, nessa partida ele parece estar inseguro, né, ele é um goleiro muito bom, como a gente disse, o Duque de Caxias tem uma das melhores defesas do campeonato, o Babi conseguiu entrar bem pela direita, cruzou, ele quase vacilou, quase sobrou pro Pedrinho ali acabar, né, terminar a jogada, mas nada fez, o Jaime segurou a bola.
Acabou defendendo em dois tempos, né, parece que a bola também com esse gramado acaba quicando muito, o chute de fora pode ser uma boa oportunidade. O goleiro parece estar um pouco inseguro, mas fez uma defesaça já na partida, naquela cobrança de falta, né? Então, botando a bola para o escanteio. O momento que o Duque de Caxias fica com a bola pelo setor esquerdo ofensivo ali com o Sidney. Momento que o Matias Sousa do América consegue a retomada para Matheus Babi, mas nada foi. Olha só, o América mais uma vez para o Pedrinho em velocidade. Pedrinho corta o número 3 ali, o Dilcinho, o zagueiro do América, mas o árbitro marcou lateral ou só falta, vamos ver ali, o Pedrinho pede falta, a torcida do América também, vê o Pedrinho tá caído ali no gramado, sentindo muitas dores, o Dilcinho que chegou no carrinho, botando a bola pra lateral, era Dilcinho e Pedrinho ali, parece até dupla sertaneja, né, Bruno?
Daria uma boa dupla sertaneja, um bom nome, mas são bons jogadores, estão numa boa disputa aí nessa partida.
É isso aí, o América já bateu o lateral, o árbitro marcou só lateral, a bola já retomada ali para o Pedrinho, quando corta o lateral direito, o Oziel, para o Duque. Duque tenta o contra-ataque com o Darlan ali pela linha divisória do gramado, quando toca muito bem ali para o número 18, o Esquerdinha, nem falamos dele quase, tá tocando muito pouco na bola, o Esquerdinha ali, o meia central ali da equipe, o armador da equipe, se espera mais dele no jogo, né, o Maria?
É, pois é, os meias têm que aparecer mais, principalmente, né, para criar as jogadas. É, o Esquerdinha estava sumido mesmo no jogo e os meias têm que atuar de uma forma mais positiva para que as jogadas possam ser criadas e possa ter, né, alcançar um resultado aí.
É isso aí, um lance mais perigoso, né? Olha só o erro da defesa do América com o Léo Guerreiro. O Léo Guerreiro tenta o drible, abre para o número 23, o Bruno Veiga. Bruno Veiga contra Wagner Diniz. Olha só, no mano a mano, chega a dobra de marcação, escorrega Bruno Veiga e acaba perdendo a bola ali para o número 8, o Thiago Correia, da equipe do América, que consegue rebater ali no Bruno Veiga. É só tiro de meta para a equipe do América. Quem tá na bola é ele, o Deola. Tempo e placar na áudio ativo. Vinte e seis minutos de jogo já aqui no Marrentão. Quase 27 e o placar ainda está zerado. Duque tem zero. América também zero. Placar que está classificando aí o Duque de Caxias com empate. Tem a vantagem do empate, né? Agora é lateral ali pelo setor ofensivo esquerdo do América. Já bateu ele ali, o Rafinha. Rafinha consegue o pivô. Olha só, Rafinha, o cruzamento muito ruim. A bola ficou tranquila ali na mão do Jaime, o goleiro do Duque de Caxias, número 12, que já bate a bola lá pra frente para o setor central, que é rebatida pela zaga do América, que já retoma o Duque de Caxias com o número 15, o Igor. Igor abre a bola para o Esquerdinha. Esquerdinha consegue a retomada ali com o Oziel pelo lado direito ofensivo. O Oziel olha para a área, o cruzamento, cruza, a bola resvala nas costas do jogador do América, acaba indo para a área, mas a bola acaba ficando com o América, com o Matias Sousa, que sofre a falta. O Darlan fez falta ali em cima dele, pede amarelo o argentino. O argentino tem aquela fama, né? Tem muita garra, mas reclama demais também, né, Bruno?
É, existe a catimba argentina, a gente conhece bem de longa data. O Matias Sousa é um jogador argentino, tá acostumado a fazer isso. E agora tô sentindo um pouquinho de falta também dos laterais do América, né? O Wagner Diniz não tá infiltrando muito, o Rafinha, quando infiltrou na última jogada, fez um péssimo cruzamento. Falta um pouco de aproximação entre esses jogadores e os pontas para alguma jogada boa ser criada pelo time do América.
É isso aí, no momento que a bola fica com a esquerdinha ali pelo ataque do Duque de Caxias, pelo meio, que já volta com o Darlan, número 20. Darlan tenta o chute, olha a bola! Passa raspando do gol do Deola, do América. O Deola até quase chegou na bola, mas não chegou, acabou tirando a mão ali. Tava no lance o goleirão do América. É só tiro de meta para a equipe do América. Um bom chute de fora da área, mais uma vez, para a equipe do Duque, né, Maria?
É, pois é, o número 20, né, Darlan, foi o bom chute. E assim, o que eu tenho percebido no jogo é que poucas chances estão sendo criadas ali com a bola no pé, né? Os times não conseguem muito chegar na área trocando passes, mas esses chutes, né, têm funcionado bem. Já foram, acho que uns 3 ou 4 chutes que demonstraram perigo, tanto pro Darlan quanto pro Jaime.
É isso aí. O chute fora da área, como a gente tinha falado, é uma arma para as duas equipes. Quando o América tenta o cruzamento para a área, mas corta muito bem o Sidney ali pelo Duque, que acaba pedindo a falta, mas o árbitro nada marca, retomada ali pelo Wagner Diniz, que abre com o número 14, o Chaene, pelo setor direito ofensivo do América. Chaene e Alan Pires, olha só, pedalou, botou para a área, mas nada foi, conseguiu cortar muito bem a zaga do Duque, e a lateral pelo setor direito ofensivo do América, não esperou o Wagner Diniz chegar, já cobrou o Chaene para Wagner Diniz. Diniz voltou com o número 10, o Matias Sousa para Wagner Diniz, bota a bola na área, mas corta muito bem a zaga do Duque, que acaba ficando depois de uma rebatida ali com o número 14, o Chaene, acaba ficando nas mãos do goleirão, o Jaime. Olha só, agora tenta a ligação direta para o Esquerdinha, o baixinho Esquerdinha, para brigar ali com o Vladimir, o Lucão. fica complicado demais, né? Agora só lateral ali pelo setor esquerdo defensivo do América. A América já bate o lateral ali pelo setor esquerdo com Rafinha. Rafinha já acaba perdendo a bola, um lateral mal cobrado, mas cruza mal esquerdinha, a bola volta para o Rafinha, que acaba tirando a bola da zaga lá para o setor central, quando marca impedimento ali do lance do Duque de Caxias. O árbitro falou que ele atrapalhou o lance ali do Rafinha. Quando já bate o impedimento ali, o Rafinha, que já abre para o Pedrinho. O Pedrinho tenta se apresentar mais para o jogo nesse momento e é interceptado pelo Cid, número 16 do Tricolor da Baixada, que abre a bola para o Oziel. Oziel para o número 15, o Igor. Igor mais na frente para o Alan Pires. Alan Pires tenta chegar na bola, mas não chegou. É só lateral pelo lado direito defensivo ali do América. Quem bate é ele, o lateral, Wagner Diniz. Ô, Bruno, sente saudade do Wagner no Vascão?
É um lateral que teve um bom momento no Vasco, né? A torcida do Vasco viveu um bom momento com ele. Cavava muito pênalti lá por São Januário, mas já tá mais experiente, tá em reta final de carreira, né? Já tá pensando mais na reta final. É um jogador que agrega muito ao sistema defensivo e ofensivo do América, porque é um lateral que apoia bastante, né? E agora, depois que eu dei uma criticada nele, falei que ele precisava apoiar mais, ele começou a apoiar mais, tá indo mais pro ataque, pode ser decisivo pro América.
A torcida do Vasco hoje tá bem servida ali com o Iago Pikachu, né? Acho que não sente tanta falta assim do Wagner Diniz.
É, talvez não.
É isso aí, agora a bola retomada ali com o Lucão, ali pelo setor defensivo, mas acaba chutando a bola muito mal para o Alan Pires, o lateral esquerdo do Duque, que acaba tentando o lance mais à frente, mas nada foi, no momento que cai ali o jogador do Duque, acho que é o Léo Guerreiro ali no gramado, ali o camisa número 19, centroavante da equipe, tá sentindo a coxa esquerda ali, posterior da coxa esquerda, no momento que fica caído, muito jogador caído. Acho que o gramado também acaba colaborando para possíveis contusões sérias, né, Bruno?
É, um gramado meio complicado, né? A gente já falou sobre isso. O jogador, ele tem que se esforçar para vencer o adversário e tem que se esforçar para vencer o gramado também. É uma situação complicada, tá chuviscando no Rio de Janeiro. Os dois times precisam ficar ligados com isso. Mas Léo Guerreiro vai saindo de campo agora junto com o massagista, o médico do Duque de Caxias. Tá mancando pouco, mas parece que tá tudo tranquilo com ele.
Vamos ver. Deve ter sido talvez só aquele tostãozinho, nada muscular. Léo Guerreiro, que é um guerreiro na partida hoje de campo, mas nada, ainda não fez nada muito perigoso para a defesa do América. No momento que retoma a bola o América com o Pedrinho, mas tira muito bem ali o Dilcinho, o zagueiro do Duque, que tenta o passe mais à frente para o Oziel. O Oziel fica com a bola quando chega ali o Matias Souza para marcar, e a lateral ali pela linha divisória do lado direito ali do setor ofensivo do Duque de Caxias. Duque de Caxias com o Zéel já bate no lateral para o número 20, o Darlan. Darlan tenta a jogada, é 3 em cima dele, marcação ali pegada do América, que acaba tendo que retomar a bola para o goleirão, o Oziel. Oziel pressionado, chuta para longe para o número 16, o Sidney, quando marca impedimento ali da equipe do Duque, já batido pelo goleirão, o Deola do América. Deola já abre para o Rafinha, número 6 da equipe, lateral esquerdo, pelo setor esquerdo defensivo. Rafinha tenta ficar com a bola quando é interceptado pela equipe do Duque de Caxias, mas consegue retomar o Pedrinho ali pela linha divisória do gramado, pelo setor esquerdo ali do América, que volta a bola para Matias Souza. Matias Souza para Pedrinho, tenta driblar, pisa na bola, mas consegue o drible em cima do Darlan. Pedrinho em cima do Darlan, consegue o passe para o Matias Souza. Matias Souza agora para o Thiago Correia. Correia para Matias Souza, fica tocando bola ali no meio campo. Olha só o Souza para a entrada da área, corta muito bem a zaga do Caxias, acaba sobrando para o Wagner Diniz, perto da entrada da área, o cruzamento. Olha só quem é que chega, tira a zaga do Duque com o Lucão, na verdade com o Dilcinho, tira muito bem quando tenta o contra-ataque do Duque de Caxias, mas a zaga do América, o Vladimir, se sai muito bem ali no lance em cima do Léo Guerreiro. O Léo Guerreiro tenta a falta, mas nem isso conseguiu. Olha só o zagueirão, o Vladimir já invade o setor ofensivo do Duque. Quando toca para o Pedrinho é interceptado pelo zagueiro ali, o Alan Miguel do Duque de Caxias, quando consegue o toque para o Léo Guerreiro. Léo Guerreiro para Darlan, consegue a pedalada linda ali em cima do Pedrinho, quando distribui o jogo, consegue ampliar o jogo lá para o lado esquerdo ofensivo da equipe do Duque com o Alan Pires. Alan Pires já é interceptado pelo Wagner Diniz. Wagner Diniz com o Matheus Babi, tenta a jogada de corpo. Agora para o número 14, o Chayenne. Chayenne contra Igor. Igor contra Chayenne. É no mano a mano. Quando dobra a marcação, o Alan Pires, olha só, tenta, pede a bola ao Wagner Diniz, mas ele acaba retomando a bola para o número 5, o Araruama, que abre para o número 10, o Matias Sousa, mas abre muito, muito mal. Agora o Matias Sousa lá pelo lado esquerdo ofensivo, o Rafinha até agradeceu, mas a bola foi lá na torcida organizada do América. Momento que já chegamos aos 36 do primeiro tempo, faltam 9 minutos para 45. Olha só, o América já consegue ter a sensação da bola com o Pedrinho, é falta em cima dele. Não, na verdade é só lateral, ele faz o gesto ali com a mão, é só lateral para o América. Quem bate ali pelo lado esquerdo é o Rafinha. Rafinha na bola para o lateral, pode pintar a bola na área, hein? É aquele lateral estilo Cuca Ball. Olha só, o Rafinha consegue se locomover ali pela área. O árbitro pede para chegar um pouco mais para trás. Olha só, consegue o lance com o Correia. Correia para o Rafinha, mas toca muito mal. O Thiago Correia ali para o Rafinha. Só lateral ali pelo setor defensivo do Duque de Caxias. Quem está na bola com aquela calmaria de sempre é o Oziel. Tempo e placar na Áudio Ativo. É isso aí, 37 minutos de jogo do primeiro tempo aqui no estádio Marrentão. E no placar é Duque de Caxias 0, América também 0. Nada do placar mexer. E teve substituição no jogo. Saiu o número 8, o Thiago Correia. Tá saindo agora nesse momento o Thiago Correia, número 8, para a entrada do 18, o Julinho. Será que ele sentiu algo? Parece ter sentido. Apesar, não é um jogador que apareceu muito ali na equipe do América, né, Bruno?
É, ajudava bastante na saída de bola ele ali junto com o Araruama, né? E tentando ajudar também na criação com o Matias Sousa. Saiu, deve ter sentido alguma coisa, entrou o camisa 18, Julinho. Vamos ver se ele consegue manter o mesmo desempenho que o Thiago Correa estava tendo na partida.
É isso aí, vamos ver agora o Julinho como é que vai sair. É agora o Araruama com a bola pelo setor ofensivo direito, que abre para o Chayenne. Chayenne contra 2, retoma a bola para Wagner Diniz. Wagner Diniz cruza para a área, olha só, Araruama! Sai muito bem do gol. Agora o goleiro, o Jaime, o Araruama cabeceou tentando o gol, mas a bola nem chegou no gol, acabou sendo desviada ali pelo zagueirão, o Alan Miguel, do Duque de Caxias. Jaime já consegue bater a bola lá pra frente para o Léo Guerreiro. Léo Guerreiro consegue o bom pivô para o esquerdinha quando corta a bola ali o zagueiro Vladimir pela equipe do América, quando marca impedimento ali do setor ofensivo do América. O jogador, o Matias Sousa, estava voltando ali da posição irregular e foi marcado impedimento quando bate o Duque de Caxias lá para longe. E rapaz, parece até gol a gol, né? É um chute pra lá, um chute pra cá. Por enquanto, um jogo, podemos dizer assim, feio, né, o Maria?
É, pois é, não tá tendo, né, muita criação das equipes. O América, ele tem explorado bastante o lado direito ali com o Wagner Diniz e o Chayenne. As melhores chances, né, que o América tem conseguido criar tá sendo ali pelo lado direito. E o Duque de Caxias parece que deu uma esfriada no jogo, né? O América vem se sobressaindo mais. Mas mesmo assim é um jogo ainda bem baixo, assim, nível de qualidade de jogadas e nível técnico também.
É isso aí, um jogo com qualidade técnica não tão bom e um jogo truncado por enquanto, né, Bruno César?
É um jogo bastante truncado, né? Os times vão tentando achar o gol de alguma forma. O Duque de Caxias está melhor porque tem a vantagem do empate. O América tem que ficar ligado que tem que achar um gol de qualquer jeito para acabar com esse tabu já de 9 jogos, né? E passar para a final da Taça Corcovado.
E a melhor defesa do campeonato, que até agora não tomou gol no jogo, né?
É, a defesa do Duque de Caxias está muito sólida, né? Está muito bem. O América vai tentando surpreender, mas não está conseguindo. O Wagner Diniz vai tentando forçar com os cruzamentos e tudo mais. Babi e Pedro e Pedrinho estão um pouco apagados na partida, mas uma defesa realmente muito sólida do Duque de Caxias.
É isso aí, onde está a esperança do América nos dois artilheiros da equipe, ali com o Babi e o Pedrinho. No momento que o Léo Guerreiro pede falta ali quase na entrada da grande área, mas nada marcou o juiz. Acaba retomando a bola o América, agora para o Matias Sousa. Matias Sousa abre para o Julinho. O Julinho tenta o lance ali com o Babi. Babi pede a bola, mas não foi para ele. Agora o número 10, o Matias Sousa ali contra o Oziel. Tenta o cruzamento. Oziel se sai muito bem na jogada. Acaba tirando a bola. Momento que o Duque de Caxias tenta o contra-ataque com o esquerdinha. Que drible do esquerdinha para o Léo Guerreiro. Pede falta, mas nada marcou o árbitro. Olha só, mais uma vez o América chegando pelo lado direito. Chaene com um chute. Chutou muito mal. Wagner de Lis ficou louco pedindo a bola pelo lado direito, Bruno.
Fez a jogada errada, né? Ficou ansioso, queria resolver logo, chutou de fora da área. O Wagner Diniz passando pela direita, infiltrando na área, seria uma opção melhor. O Wagner Diniz podia finalizar ou então mesmo até cruzar. Chay vacilou.
Tempo e placar na Áudio Ativo. Quarenta e um minutos do primeiro tempo e no placar o Duque tem zero. O América também zero. Ô Maria, aquele setor, o setor defensivo do Duque tá muito bem, mas o América tá criando problemas ali com o Chaene, com o Wagner Diniz, pelo lado direito ofensivo do América, né, ô Maria?
Pois é, as melhores chances, como eu falei, têm sido ali pelo lado direito, mas da mesma forma que eles estão conseguindo chegar, estão desperdiçando muitas chances também, né? Já foi com o Babi ali, quando saiu de cara com o goleiro, agora o Chaene também com esse chute aí, ansioso, e precisa acertar aí esse último passe.
É isso aí, olha só, o Alan Pires tenta o cruzamento, a bola acaba no travessão, ali para a cabeçada do Léo Guerreiro, ali para a equipe do Duque de Caxias. O Deola fez aquela visão, como é que é o nome mesmo, Bruno? Aquela visão de jogo, não? Golpe de vista, lembrei.
Golpe de vista,
fez aquele golpe de vista, mas foi meio falho ali, que a bola acabou tocando no travessão e saiu, foi na risca ali, foi no limite esse golpe de vista. Agora, um bom lance para a equipe do Duque, talvez o principal lance aí do jogo, já aos 42 minutos do segundo tempo, para a equipe do Duque, essa bola no travessão. Um bom cruzamento ali do Alan Pires. No momento que retoma a bola o América com o Wagner Diniz. Wagner Diniz olha para a área, tenta o cruzamento, corta a zaga do Duque com o Alan Pires. Alan Pires tenta ver a jogada mais para frente com o esquerdinha. Esquerdinha abre para o Darlan, número 20, mas é falta em cima ali do esquerdinha. Chegou junto a Araruama ali em cima dele. Momento que o Duque de Caxias vai com calma agora bater a falta ali com o número 25, Alan Miguel. Você acha que pode pintar uma cera aí do Duque pro resto do jogo, Bruno?
Ainda tá um pouco cedo, né? São 43 do primeiro tempo, ainda falta bastante coisa. Mas se tiver com empate no placar, ou então se o Duque de Caxias estiver vencendo, no final da partida, com certeza vai rolar uma cera, que é normal, né? Ter experiência, ter calma pra não ser afobado e o América não surpreender a equipe.
É isso aí, o Rafinha agora, lateral esquerdo, toca a bola para o Pedrinho. Que drible do Pedrinho em cima do Oziel e a falta em cima ali do Pedrinho. Sidney chegou junto com o Oziel também. Foi uma trinca de jogadores ali do Duque fazendo a falta em cima do Pedrinho. No momento que pinta o cartão amarelo para o jogador do Duque. Daqui a pouco a gente confirma quem foi. Foi um lance ótimo ali do Pedrinho. Talvez falte isso ao América, né? O mano a mano ali, a jogada técnica, né, Bruno?
Os atacantes não estão indo muito pra cima, né? Tá faltando isso no jogo. Precisa um pouco mais do Chaene aparecer, do Pedrinho. Agora o Pedrinho tentou, sofreu a falta perto da área. Vem cruzamento pra área do Duque de Caxias. Vamos ver se o América consegue criar um lance de perigo.
É isso aí, quem tá na bola é ele mesmo que sofreu a falta, o Pedrinho, e também número 10 ali, o Matias Sousa, com dois homens só na barreira, pediu o goleirão do Duque, o Jaime, goleirão que menos sofreu gols no campeonato do Carioca Série B1. Quem tá na bola é ele, Pedrinho, vai pintar a bola na área, ou até direto, olha só, o árbitro autoriza ali no bico da área, falta, Pedrinho, bate direto, corta muito bem, ali no meio do caminho, o zagueirão do Duque, o Dilcinho, pra lateral, ali pelo lado esquerdo ofensivo do América. O América também vai com aquela calma, talvez esperando acabar o primeiro tempo. Ali Rafinha para a bola, devagar, bem devagar, perto da torcida do América. Rafinha deve lançar essa bola na área, mas o Matias Souza tenta se apresentar ali. Mas deve lançar essa bola na área mesmo. Olha só, Rafinha bota a bola para a área, para o Vladimir, o zagueirão lá na área. Quando o Duque consegue cortar, mais uma vez, lateral ofensivo pelo lado direito do América. Rafinha, mais uma vez, bota a bola na área para o Araruama. Araruama tenta a jogada quando corta ali o Darlan, mas o árbitro marcou falta. Jogo parado, falta a favor do Duque. Quem bate é ele, o goleirão Josiel. Ele tá mais uma vez ali... Jaime, na verdade, Josiel. Eu misturei o Oziel lateral com Jaime. Aí virou Josiel, pelo amor de Deus. Me lembrou aquele Fábio lá, que era Fábio com Pablo. Tá vendo? É isso que dá. E a idade, rapaz. É a idade já batendo. Aí, olha só quem é que chega ali pelo lado do América. O Matias Souza, que acaba sofrendo a falta ali pela linha divisória do gramado. Agora, o Duque de Caxias já tenta fazer uma marcação, mais pressão ali pelo lado esquerdo ofensivo do América com o Pedrinho muito perigoso no jogo, o Pedrinho que perde a bola agora para o experiente Oziel, em cima do jovem Pedrinho ali pelo lado esquerdo ofensivo, é lateral para o Duque. Oziel pede para mais opções ali no ataque. Que lançamento do lateral Oziel para a frente, quando corta o zagueiro do América, o Lucão. E acaba sofrendo a falta ali em cima do Lucão. Já batida pelo Rafinha. Rafinha para Pedrinho. Agora para o Julinho. Agora quem é que chega? O Matias Souza. Olha o cruzamento. Matheus Babi! Olha o gol! Balançou! 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 O América abre o placar, Matheus Babi fez a jogada de pivô, a bola sobrou pra ele, o número 10, o Matias Souza, o argentino, que acabou batendo muito bem na veia, no lado esquerdo do goleirão, o Jaime, o Duque de Caxias. Ótima jogada do América, né, Bruno?
Ótima jogada do América, entrou bem na área, o Babi ficou pedindo o pênalti ali, acabou caindo, a bola sobrou pra ele na entrada da área, finalizou, fuzilou no gol, no cantinho esquerdo do Jaime, golaço do América, agora tá na frente no finalzinho do primeiro tempo, e o Duque de Caxias tem que ir pra cima.
É isso aí, gol do argentino Matias Souza, que tava escondido no jogo, mas apareceu um momento crucial, já aos 48 do primeiro tempo, daqui a pouco o árbitro deve apitar, e agora o Duque vai ter que ir atrás do placar, pelo menos buscar um gol para o empate que favorece o tricolor da Baixada, que agora já tenta o ataque com esquerdinha abre para o Bruno Veiga contra Wagner Diniz, Alan Pires pede, corta para o meio, Bruno Veiga tenta o chute, o cruzamento, olha só quem é que chega, esquerdinha, corta Lucão e vibra como se fosse o último jogo da carreira, o Lucão vibra igual um doido, rapaz, olha só agora o Darlan na bola. Já batido no lateral com o 26, o Alan Pires, o cruzamento, Léo Guerreiro tira agora dessa vez o Vladimir. Léo Guerreiro que fez a carga em cima do número 4, o zagueirão Vladimir, e marca falta o árbitro da partida em cima do zagueiro Vladimir. Chegou ali com o cotovelo o Léo Guerreiro. Matheus Babi que fez uma boa jogada de pivô. Achei até que o árbitro ia marcar pênalti naquele lance ali, né? Porque o Dilcinho acabou chegando... De carrinho ali, mas a bola acabou sobrando o Matias Souza, que pegou muito bem, um jogador técnico, o Matias, né?
É, o camisa 10 do América, um dos principais destaques da equipe, é um jogador que o América conta bastante pra criar, e nessa jogada finalizou, né? Um ótimo chute dele, golaço, 1-0 América, vamos ver como é que anda, principalmente no segundo tempo.
É isso aí, o América já consegue bater lá pra frente a bola e a falta em cima do Matheus Babi, momento que já estamos chegando já aos quase 50 minutos do primeiro tempo, lembrando que esse tempo também tá junto aí com a parada técnica, né? Então, a parada técnica do Muro durou 2, 3 minutos, quando levanta a plaquinha ali, o quarto árbitro de 3 minutos de acréscimo, já passou um, então deve faltar uns 2 minutinhos aí pra acabar o jogo. É, mais uma vez, uma falta perigosa, quem tá ali na bola é o argentino, autor do gol da partida, o Matias Sosa, o árbitro tá ajeitando ali a barreira, o goleirão, o Jaime, o número 12 da equipe do Duque, pede 5 homens na barreira e Matias Sosa deve bater essa bola direto pro gol do Jaime. Olha só, o árbitro fala pra barreira não se mexer, quando autoriza o árbitro, Sosa na bola e também o Pedrinho, olha só o chute, a bola passa muito perto do gol do Jaime ali, mas acabou fazendo só o golpe de vista quando acaba o primeiro tempo na Áudio Ativo.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
É isso aí, o América conseguiu esse gol no finalzinho. Ô Bruno, um panorama desse primeiro tempo aí, você achou uma boa partida do América, achou que o América foi melhor no Duque, por parte do América, o que você achou do jogo, Bruno?
Achei que o América até foi bem, esperava que no começo da partida ele ficasse com a bola, tentasse uma pressão inicial para surpreender o Duque de Caxias, mesmo fora de casa, não foi isso que aconteceu. Demorou um pouco para se encontrar na partida e conseguir equilibrar o jogo, mas depois disso foi bem, conseguiu criar algumas jogadas, principalmente com o Babi, que foi um dos artilheiros da equipe, criou bastante ali, principalmente pelo lado direito. Ele até vacilou ali por volta dos 18 minutos ali do primeiro tempo, né? O Alan Miguel perdeu a bola, ele recuperou, chutou em cima do goleiro do Duque de Caxias, o Jaime. O time está jogando bem, uma boa partida da equipe do América. Tenta principalmente nos chutes fora da área, o Chayenne chutou, já teve algumas faltas cobradas também com o Matias Sosa. E esse, né, o argentino, camisa 10 da equipe, um dos principais jogadores do campeonato, fuzilou a bola no gol, golaço, surpreendendo todo mundo. E América 1-0, conseguiu agora vantagem, né, mas não pode dar mole porque um golzinho do Duque de Caxias, o Duque de Caxias já volta até a vantagem para ir para a final da Taça Corcovado.
É isso aí, e pelo lado do Duque, você acha que o Duque foi bem nessa partida, estava ofensivo, mas o ataque do América também é muito perigoso, né, Maria? O que você achou do Duque?
Pois é, o Duque começou muito bem, né? Como eu falei, não entraram pensando no empate, mas começaram atacando, criando oportunidades. A defesa estava bem consolidada, né? Conseguiram quase passar ilesos aí no primeiro tempo, mas no finalzinho acabaram tomando o gol aí do América pelo lado esquerdo, que eu falei que o América estava criando bastante pelo lado direito, acabou que o gol, quando criaram lá pelo lado esquerdo, acabou funcionando, né? Pela jogada do Babi, uma bonita jogada. Mas o Duque de Caxias agora muda, né, todo o cenário do jogo. Se antes eles entraram tranquilos com a vantagem do empate, agora eles que têm que buscar o resultado, né, com a América aí. E o Léo Guerreiro também acho que está bastante apagado no jogo, não criou nada, né, praticamente. A bola não chega também nele, não vi muita boa atuação dele. E agora o Duque de Caxias vai ter que criar alguma estratégia, né, de conseguir o resultado, que é pelo menos empate aí com a América, que saiu na frente na partida.
Falando em estratégia, você mexeria, botaria algum jogador para a segunda etapa pelo lado do Duque, ou Maria?
O camisa 10, né, o Cariri, que podia entrar agregando aí no lugar do esquerdinha, para tentar infiltrar ali a defesa ali do América, talvez, e conseguir aí o resultado.
E também tem o centroavante, que era titular até pouco tempo, no lugar do Léo Guerreiro, o Lohan, né, Bruno? Você acha que pode pintar alguma coisa de diferente se o Lohan entrar? O que você acha? A diferença ali entre Léo Guerreiro e Lohan, porque o Léo Guerreiro parece ser bem mais pesado, né?
É, o Léo Guerreiro é um jogador mais experiente, mais pesado, não corre tanto. O Lohan tem apenas 21 anos, é uma promessa. A questão, acho que a Maria falou muito bem, né? Acho que eu tiraria o Esquerdinha também, porque ele não tem criado muito ali no meio de campo. O problema não é exatamente o Léo Guerreiro, porque a bola não chega nele. O problema é o Esquerdinha, que é o jogador que o Mário Júnior mais aposta na criação, né? Se o Cariri entrar, que é o camisa 10 do Duque de Caxias, pode surpreender, pode criar mais e colocar o Léo Guerreiro ou então o Bruno Veiga numa situação melhor, né? Uma criação melhor, ou então até o Sidney para concluir em gol.
O meio atacante rápido ali, que também foi titular ali nos últimos jogos, o número 17, o Washington, né? Que é um bom atacante também.
É, o Washington é um bom jogador, já fez alguns gols nesse campeonato, pode surpreender, ele joga mais ali pela ponta esquerda no lugar do Bruno Veiga. Eu não tiraria ainda o Bruno Veiga, as poucas bolas que chegaram nele, ele conseguiu criar, ele é muito técnico, né? Ele consegue driblar bem, o Wagner Diniz está tendo um trabalho ali com ele, mas se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no Cariri para o segundo tempo, porque o Duque de Caxias precisa de qualquer jeito criar nesse segundo tempo. E falando um pouco sobre o América, né? Sobre as duas partidas, porque por enquanto, Felipe, a final da Taça Corcovado está sendo América e Artsul, né? O Artsul está empatando em 0-0 com o Friburguense lá no CT do Artsul, no Nivaldão. O 0-0 é do Artsul, ele tem vantagem no empate porque terminou com a primeira colocação do grupo A da Taça Corcovado. Então, seria um belíssimo jogo, Artsul e América. O América, que já foi campeão do primeiro turno contra o Bom Sucesso, né, numa partida bastante movimentada, um 4-2 com virada e revirada. O América fez 1-0, o Bom Sucesso virou para 2-1. O América virou depois para 4-2. Pedrinho jogou muito bem, o Babi fez 2 gols e o Chay, que também está em campo, né, que é como se fosse um 12º jogador do Ney Barreto, também fez 1 dos gols.
Chay para os íntimos, né? Chayenne para...
É.
Para os que não Chayenne, são tão íntimos.
Chayenne também conhecido como Chay, né? Teve jogador expulso, né? O Robinho foi expulso. Ele se meteu ali numa confusão com o Wallace do Bom Sucesso, saíram no soco e tudo mais, expulsão e tudo. O time foi campeão da Taça Santos Dumont, então se ganhar a Taça Corcovado já está na final geral do campeonato, né? Uma das na Taça Santos Dumont ele venceu o Campos na semi. O Campos até aquele momento estava muito bom, depois de viver uma crise interna muito grande, né? 5 jogadores abandonaram a equipe. Na final, como eu falei, venceu o Bom Sucesso. Na Taça Corcovado ele até começou um pouco complicado. Ele até venceu o Nova Cidade, mas acabou perdendo ali para o próprio Duque de Caxias por 1-0, perdeu para o Barra da Tijuca, que foi rebaixado, por 4-2, acabou se recuperando com 3-0 no Campos, no momento que o campo já estava um pouco complicado, e 1-0 no Friburguense, que está fazendo a semifinal com o Artsul, né? É uma equipe muito boa, pode surpreender aí ser campeão dos dois turnos e chegar na final. Quem chega na final da final geral do campeonato já está na preliminar da Série A do Campeonato Carioca para o ano que vem. É uma equipe que aposta, consegue fazer um mix, né? O Ney Barreto consegue fazer um mix de juventude e experiência, né? Ele tem 2 jogadores muito experientes ali, com o Deola, campeão da Copa do Brasil de 2012 com a camisa do Palmeiras, e com o Wagner Diniz, que já jogou no Vasco, no São Paulo, no Santos, e ao mesmo tempo junta isso com o Pedrinho e o Babi, que são os artilheiros da equipe, artilheiros do campeonato. Os dois têm 22 anos só, são 2 jogadores muito, muito, muito jovens e muito rápidos, bastante técnicos. E, por enquanto, né, um ótimo jogo. A América também tem a segunda melhor ataque da competição, com 30 gols, atrás do Sampaio Correia. Enfim, é um jogaço aqui entre a América e Duque de Caxias.
É isso aí, o jogo estava truncado até nos primeiros minutos, mas o América acabou botando fogo nesse final. E aí que você estava falando, né, Maria Clara, do América atacar muito ali pelo setor direito com o Babi. O Babi acabou caindo ali para centroavante nessa jogada do Rafinha pelo lado esquerdo. O Rafinha que acabou aparecendo mais, o Rafinha, que é o lateral esquerdo do América, que acabou aparecendo mais nesse final de jogo, fez a jogada ali pelo lado esquerdo, acabou cruzando muito bem. O Babi acabou tentando chutar, acabou fazendo uma jogada boa de pivô. E o Matias Sousa chegou completando, fazendo um golaço. E pelo lado do América, você mexeria em alguém, Bruno?
É, acho que agora não, né? Agora não precisa mudar ninguém, já o Ney Barreto já trocou, né? Já entrou o Julinho no lugar do Thiago Correia. Por enquanto não precisa, já fez 1-0, o resultado tá com eles. O América, o Duque de Caxias tem uma defesa bastante sólida, mas o América também tem uma boa defesa, então não precisa mexer agora. Pode segurar, talvez ali nos 20, 25, pensar em alguma substituição.
É, tem o Anderson Kuzel também, que é um jogador mais defensivo, né? Trabalha ali também como meio, também lateral direito. Então é uma boa opção aí pra talvez proteger a equipe no segundo tempo. Mas eu acho que o América não pode mudar de postura, né, Bruno?
É, não pode mudar de postura. O Anderson, como você falou, é uma opção. Até se o América quiser, por exemplo, adiantar o Wagner Diniz para a ponta, né? Ele é um lateral bastante ofensivo, então ele poderia tirar ou o Pedrinho ou o Chayenne para adiantar o Wagner Diniz e colocar o Anderson Kunzel ali pela lateral direita. É uma opção válida, né? Porque o Wagner Diniz poderia ajudar mais na defesa do que o Pedrinho, que está jogando pela direita.
É, eu acho que nesse segundo tempo também, acho que a postura um pouco dos times devem mudar, né, provavelmente. Se no primeiro tempo o América entrou precisando de um gol urgentemente, né, por conta de não ter a vantagem do empate, agora o Duque de Caxias vai entrar buscando aí esse gol e o América vai precisar se defender um pouco mais do que estava mais exposto, né, no primeiro tempo. Mas e o Duque de Caxias, por outro lado, que precisava se defender, agora precisa atacar, né, mais a equipe aí do América para conseguir o gol e apostar, como a gente falou, né, aqui talvez do Cariri ali no meio de campo. Precisa criar jogadas, né? A bola, eu falei do Léo Guerreiro, mas realmente a bola precisa ser trabalhada ali no meio de campo para que chegue ali no ataque, né, junto, ali com o Léo Guerreiro, o Bruno Veiga pela ponta, para que o Duque de Caxias consiga aí o gol esperado.
É isso aí. E querendo ou não, o Duque vai pro tudo ou nada, né? Porque se o Duque perder o jogo hoje, ele tá eliminado do campeonato do Carioca Série B1 e vai disputar a Carioca Série B1 no ano que vem. Já pelo lado do América, não. Se o Duque consegue o empate ou a vitória, mesmo sendo eliminado da Taça Corcovado, ele ainda disputa a semifinal geral. Por quê? Porque ele ficou com a melhor classificação geral na soma dos pontos da Taça Santos Dumont e da Taça Corcovado. E foi campeão também da Taça Santos Dumont, que garante na reta final ali na semifinal. O América foi o primeiro com 37 pontos, o Goitacás o segundo com 34 pontos e o Bom Sucesso o terceiro com 33 pontos. Esses três times aí estão garantidos já nas semifinais do Carioca Série B1.
É, o Goitacás, que vive uma situação bastante delicada no campeonato, né? Ele tá indo para quase 4 meses de salário atrasado, tá uma situação muito delicada. O time já ameaçou entrar em greve, ameaça entrar em greve também na semifinal geral, se não houver o pagamento desses salários. E o Bom Sucesso, que foi o finalista da Taça Santos Dumont, né? Jogou contra o América. Seria bastante interessante se essas duas equipes se encontrarem na semifinal geral, né? O Bom Sucesso foi campeão da Copa Rio e vice da Taça Santos Dumont, pode tentar entrar aí, pegar revanche contra o América.
É isso aí, teve essa revanche no último jogo por 1-1, o jogo que acabou 1-1, né? Então acabou não sendo vigado ainda, mas o Bom Sucesso, que tem uma ótima equipe também. E pelo lado lá de baixo da tabela, pela posição, as últimas três posições são os times que caem para a Série B2. Né? Como se fosse a Série C, mas eles chamam de B2, agora você não me pergunte por quê. Né? Porque é Série A, Série B1, Série B2 e aí Série C. Então, assim, podia ter Série C1, C2 também, né?
Aí... Não vamos discutir com o regulamento, não vamos discutir com a parte burocrática da FER.
É um dos regulamentos mais complexos que tem, mas estamos aí. E aí quem caiu é o Barra da Tijuca, ficou em 17º com 16 pontos. O Tigres do Brasil ficou com 12 pontos na penúltima posição e o Itaboraí também com 12 pontos na última colocação. Engraçado que aquele último jogo foi Angra dos Reis e Barra da Tijuca, um jogo emocionantérrimo, se existe essa palavra, porque foi muito emocionante, um jogo aquele do tudo ou nada mesmo, que acabou 2-1 pro Angra e acabou salvando o Angra, né, Bruno?
É, o Angra fez um gol ali no finalzinho, conseguiu sair, né? O empate já era do Angra, né? Na verdade não, porque como o regulamento é bastante complexo, né? O desempate não conta pro rebaixamento, só se houvesse empate de pontos, poderia rolar ali um triangular e tudo mais.
Triangular ou dois jogos entre o Angra e o Barra, né? Um no mando de campo do Angra e outro no mando de campo do Barra.
Exatamente.
Dependia do campus também.
Só que o Angra do jeito surpreendeu ali no final, conseguiu fazer um gol e aí rebaixou a equipe do Barra da Tijuca. Situação delicadíssima para a equipe do Barra da Tijuca, que vai agora para a Série B2. O técnico Lira já havia sido demitido no meio do campeonato. Pedro Monteiro, que é o técnico do Sub-20, foi efetivado. Situação muito delicada da equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
É isso aí, momento que voltam as equipes pro campo de jogo, aqui no Marrentão, o Duque de Caxias já posicionado agora pelo lado esquerdo e o América pelo lado direito. Série B1 é na Áudio Ativo.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
É isso aí, Série B1 é aqui na Áudio Ativo, cobertura exclusiva para ter para vocês ouvintes terem uma melhor experiência cada vez mais. E lembrando que ano que vem, no primeiro semestre, é Carioca Série A. Tamo lá na Série A, cada vez tentando evoluir ainda mais. Tudo pronto para começar o segundo tempo e a bola rola no gramado da Áudio Ativo. É isso aí, o árbitro apita, Duque de Caxias já tenta a jogada mais ofensiva ali, mas acaba interceptado pelo América quando o zagueirão, o Dilcinho, tenta o lance, mas acaba chutando muito mal ali para o setor ofensivo. Quando o Rafinha, o lateral esquerdo do América, já bate o lateral para o Pedrinho. Pedrinho com o número 18, Julinho. Olha só, o Pedrinho tenta alcançar ali o Babi, mas não consegue. E o volantão do América, na verdade o volantão do Duque, o Igor, consegue cortar muito bem a bola. Mas agora é lateral ali direito para o América, que está ganhando a partida por 1-0. Lateral ali no setor defensivo direito para o Wagner Diniz arremessar. Arremessa Wagner Diniz tentando o Matheus Babi. Matheus Babi para o pivô com Chaene. Chaene para Matias Sousa. Domina bem, já tirando o marcador. Ou agora para Julinho. Julinho para Rafinha pelo lado esquerdo. Rafinha tenta o lance ali em cima do Darlan. Rafinha para Julinho, Julinho para Rafinha, Rafinha agora pelo círculo central com Araruama. Araruama abre a bola para o Chaene, Wagner Diniz pede a bola mais à frente, é nele mesmo, Wagner Diniz agora contra o Lampires, Wagner Diniz finge que cruza, mas não cruza, olha só o drible para Matheus Babi na área, agora a escorada para o Araruama, que bate muito mal, a bola nem saiu para a linha de fundo, a bola na entrada da área não saiu pela linha de fundo, algo quase sobrenatural, né, Bruno?
É, a situação bem complicada, né? O Araruama é o bem primeiro volante da equipe do América, né? O camisa 5 clássico, é difícil exigir dele uma finalização certeira no gol.
É isso aí, o América que mesmo com 1-0 já tá tentando ser mais ainda ofensivo, fazendo 2-0, talvez aí sacramentar essa vitória e ficar na finalíssima da Taça Corcovado. No momento que o zagueirão do Duque, o Dilcinho tenta um lançamento para o número 23, o Bruno Veiga, mas não consegue o lançamento. Lembrando que não teve substituições para esse segundo tempo, nenhum dos lados teve substituições, talvez pinte alguma substituição mais pra frente. Momento que o esquerdinha pega a bola para o Bruno Veiga, Léo Guerreiro pede na área, Bruno Veiga contra o Julinho, consegue o drible, Bruno Veiga na entrada da área, vale chutar, olha o chute, Wagner Diniz intercepta, a bola sobra para o Darlan, que abre a bola agora pelo lado direito ofensivo com Oziel para a esquerdinha, o esquerdinha tenta ver o jogo, devolve a bola para o Igor abre o jogo lá pelo lado esquerdo com Alan Pires contra a Chaene. Olha só, vamos ver o que ele vai fazer. Pedalou em cima dele, acaba voltando a bola para o Igor. Igor consegue o drible, é falta. Não, o árbitro fala, levanta, Igor. Isso aqui não é jogo para ficar caindo, não. É só lateral para o América. Lateral ali no setor defensivo direito do América. Quem bate é ele, o Wagner Diniz. Mais uma vez, Wagner Diniz ali na bola para a lateral, ali botando para a linha divisória com o Matheus Babi. Quando corta o Sidney, mas acaba sendo resvalado a bola ali com o Araruama. E a lateral só para o Duque de Caxias, que já bate com o Alan Pires. Alan Pires para Sidney, Sidney para o Bruno Veiga. Bruno Veiga contra o Araruama, agora com o número 15, Igor, pelo círculo central. Olha só, tenta o lance do Léo Guerreiro, fazendo pivô, consegue abrir muito bem agora para o Sidney, mas já acaba recuando toda a jogada o time do Duque, que consegue a virada. Agora o Dilcinho lá para o Darlan, Darlan agora para o número 15, o Igor, mas corta muito mal ali chuta muito mal o Igor pelo lado do Duque, corta bem a zaga do América. E acaba sendo só lateral ali pro Duque, no momento que está caído ali no campo, ali acho que é um jogador do América, vamos ver, o jogo está parado no momento, o Bruno Veiga fica ali com a bola, o árbitro pede a bola, fala, vem cá rapaz, a bola é minha rapaz, vem cá que essa bola é minha lá. Vem cá com essa bola aqui, rapaz. Essa bola é minha. O árbitro pedindo a bola. E já é a bola para o Duque cobrar ali a falta. Marcou falta lá pelo círculo central. Agora o esquerdinha já abre a bola para o lado direito com o Oziel. Oziel ali contra o Pedrinho. Pedrinho marcando mais nesse segundo tempo. Tendo um bom papel ali na marcação. Que agora toca para o esquerdinho. Bom lançamento do esquerdinha para o Luan Pires. Vai chegar? Chegou. Não, não chegou. Até chegou, mas não conseguiu ter força para cruzar. Tempo e bola, tempo e placar na Áudio Ativo. Cinco minutos já no segundo tempo e no placar o Duque tem 0 e o América 1. É isso aí, a América surpreendendo o Duque de Caxias em casa, a primeira derrota do Duque no estádio do Marrentão, nesse campeonato. E o autor do gol foi ele, o Matias Sousa. O Matias Sousa, o argentino, experiente pela equipe do América. Quando chega o América pelo lado direito, com o Matheus Babi, que pede na área. Olha só, o cruzamento! O Pedrinho tenta a cabeçada, mas Oziel corta muito bem. E é só lateral pelo lado esquerdo, ofensivo. Quem bate é o Rafinha. Mais uma vez, deve pitar aquela bola na área do lateral, Rafinha.
Um vacilo gigantesco do Jaime, né? Furou a bola, o goleiro do Duque de Caxias não achou e o Oziel conseguiu colocar para lateral, salvou a vida do Jaime.
É isso aí, Duque de Caxias já consegue retomar a bola com o Bruninho, que perde para Araruama. Araruama para Chaene, pelo lado direito ofensivo do América. Chaene contra o Sidney. Sidney tenta encurtar a distância ali para o Chaene. Chaene tenta o passe para Wagner Diniz, a bola acaba saindo pela linha lateral. Lateral esquerdo, ali pelo setor esquerdo, defensivo para o Duque. Quem bate é ele, Alan Pires. Lateral esquerdo, camisa número 26 do tricolor da Baixada, que tenta aí pelo menos um empate na partida para se garantir na final da Taça Corcovado. É isso aí, já bate o lateral. Agora o Araruama consegue o corte ali para a área. O Julinho com a bola, Matheus Babi para Pedrinho, Pedrinho para Julinho, olha só, vai tentar o chute, consegue interceptar muito bem ali o zagueirão, o Dilcinho para a equipe do Duque e consegue arrebatar lá pra frente com o número 18, o esquerdinho, mas o esquerdinho é muito baixo pra brigar ali com o zagueirão do América, o número 4, o Vladimir, que acaba botando a bola pela lateral direita ali do Duque.
A gente já percebe nessa partida, né, Felipe? Nesse segundo tempo que o Duque de Caxias fica com a bola, faz uma pressão inicial. Vamos ver se é só uma pressão inicial de fato ou se vai se refletir durante a partida inteira, durante esse segundo tempo inteiro, porque a equipe precisa fazer um gol, precisa pelo menos de um empate para ir para a final da Taça Corcovado. E o América, por enquanto, só na defesa, tentando sair no contra-ataque rápido pelas pontas, né? Com o Pedrinho e com o Chay. Vamos ver agora que tem uma falta para o Duque de Caxias.
É isso aí, o Zé na batida da falta, bota a bola lá para a entrada da área, mas a zaga do América consegue cortar muito bem e tenta agora o contra-ataque, mas a Alan Pires corta mais uma vez para a área, a bola sai para o Léo Guerreiro, tenta o pivô, só na bola foi o zagueiro do América, e agora tenta o contra-ataque com o argentino Sousa, mas agora chega muito bem ali o zagueirão, o Dilcinho da equipe do Duque, que tenta mais uma vez botar a bola na área, mas agora corta o número 3, o Lucão do América, que volta agora a bola para o Duque de Caxias com o esquerdinho, esquerdinho tenta o lance para o Sidney, chega muito bem o número 4, o Verdini, para cobrir ali a lateral esquerda do Rafinha ali pelo América, e sofre a falta o Verdini ali, na verdade o Vladimir, a falta feita ali pelo Léo Guerreiro.
Agora a gente pode reparar que o Bruno Veiga trocou de posicionamento com o Darlan, né? O Bruno Veiga está mais posicionado pela direita do ataque, o Darlan mais pela esquerda. Pode ser uma variação importante feita pelo Mário Júnior para tentar surpreender a equipe do América.
É isso aí. Ô Maria, o Duque está pressionando mais nesse começo de jogo, mas está deixando mais espaço lá atrás também, né? O que você está achando?
É, pois é, foi o que eu falei. O objetivo do jogo e o Duque de Caxias mudou, né? A partir do momento que eles tomaram gol. Então, eles precisam atacar e, consequentemente, a defesa fica mais exposta, né? Não tem como um time procurar ser ofensivo e não deixar um pouco a defesa exposta, apesar de ser a dupla de zaga, né, do Duque de Caxias, tanto o Dilson quanto o Alan Miguel, serem uma dupla bem consolidada na equipe. Mas é isso, o Duque de Caxias precisa atacar porque é esse resultado que eles precisam alcançar no jogo.
É isso aí, quando tem mudança. Olha só, o América chegando pra entrada da área com o Chayenne. Chayenne tenta um chute cruzado, tira muito bem a Lampira, espera o Duque de Caxias, que tenta o contra-ataque, já tenta caneta ali em cima do Julinho, mas o Julinho consegue o corte muito bom, muito bem ali pelo setor central, quando tem mudança na equipe do Duque de Caxias. Saiu o número 15, o volantão ali, o Pitbull, ali da equipe do Duque, do tricolor da Baixada, e entrou o número 17, o Washington. Tinha até falado com você, né, Bruno? Não é que a gente é vidente, não. Mas o Washington é um jogador que estava sendo muito, muito pedido também pela torcida e também estava indo bem nos últimos jogos. Fez gol, inclusive, nos últimos jogos. E o Washington entrou no lugar de um volante, é um atacante no lugar de um volante, vai pra cima o Duque, né?
Vai pra cima de qualquer jeito, já com 10 minutos do segundo tempo, é a chance que o Mário Júnior tem. O Washington é um bom jogador, costuma jogar mais pela esquerda, provavelmente o Sidney já virou primeiro volante, a gente já repara por aqui, então vai com o Washington, vão quase 4 atacantes, né? Vai fazer uma mudança tática importante, vamos ver se isso reflete em gols.
É isso aí, momento que o Duque já toca a bola ali pelo lado direito com o Oziel. Agora Bruno Veiga, que trocou de lado, agora ficou ali pelo Oziel, tenta o lance, olha só a bola na área, corta muito bem ali a zaga do América. Agora a bola volta para o Oziel, que toca para o esquerdinha ali perto da grande área. Agora abre para o lado esquerdo ofensivo com o Alan Pires. Wagner Diniz muito bem no lance, consegue interceptar ali o Alan Pires. Agora o contra-ataque do América com o Matias Sousa, vai muito bem ali o zagueirão, o Dilcinho pelo lado do Duque, que já liga lá pelo setor central com o esquerdinho aparecendo mais pro jogo, deve ter levado aquela bronca do treinador, do técnico Mário Júnior lá no vestiário. Agora a bola já atrás com o Alan Pires, tenta acalmar um pouco mais o jogo o Duque, tentando raciocinar um pouco mais. Agora o jogo pelo setor central com o número 25, o Alan Miguel, o zagueirão, que abre a bola para o Oziel, lateral direito, que abre agora para o Darlan, mais na frente, perto da grande área. Darlan para o Oziel. Oziel deve pintar a bola na área de calcanhar para Darlan. Darlan um pouco mais na frente. Agora é falta em cima dele. O Pedrinho, mais uma vez, o atacante do América tentando marcar. Aquilo que a gente falou, né? Falta poder de marcação para um atacante que não tem cacuete, né? Falta do cima do Darlan.
É, não tem cacuete defensivo, ele pelo menos está sendo bastante solidário, está ajudando a equipe do América na parte defensiva, né? Está ajudando bastante o Rafinha, camisa 6, lateral esquerdo do América. É importante que ele e o Chayenne do outro lado voltem, né, para ajudar a zaga, porque o Duque de Caxias está fazendo uma pressão muito forte, mas de fato não tem cacuete, vai cometer algumas faltas, só não pode cometer muitas para não tomar cartão amarelo por repetição, né?
É isso aí, a falta perigosa para o Duque, esquerdinha na bola, a bola vai lá para a área, olha só o cruzamento, corta muito bem a zaga do América, mas acaba sobrando para o Darlan pelo lado esquerdo. Darlan com a bola, olha só, pede falta, e a falta em cima dele, mais uma falta agora pelo atacante do outro lado, número 14, o Chayenne. É isso que a gente falou, agora o atacante pelo lado direito do América fez a falta pelo outro lado, e curioso pelo Darlan, em cima do Darlan, né, o mesmo jogador que sofreu ali pelo outro lado a falta do Pedrinho. Agora quem bate é ali o Oziel, que deve botar essa bola lá pra área, dois homens na barreira do América, o árbitro posiciona a barreira ali da Águia Rubro. Olha só, o Oziel na bola, mas corta muito bem a zaga do América, mas acaba cortando para trás ali o Matheus Babi. Matheus Babi consegue cortar ali para escanteio, tentou cabecear a bola para frente, mas acabou indo para trás, e escanteio ali pelo lado esquerdo Do Duque, quem bate é ele, o meio de campo esquerdinho. Esquerdinho na bola lá no segundo pau, olha só, tenta o lance, mas consegue muito bem ali o Pedrinho pelo América, que já arma o contra-ataque. É ele, Darlan. Que drible do Pedrinho em cima do Darlan. Quero ver quem pega. Olha, agora já engatou a quinta marcha, vai entrar dentro da área o Pedrinho contra o Darlan. Darlan chega na bola muito bem nos pés do Pedrinho. A bola ainda desviou no jogador número 11, o artilheiro da equipe. É tiro de meta pro Duque, Bruno.
É, o Darlan, o Pedrinho saiu em velocidade, tentou criar o contra-ataque pro América, o Darlan voltou, se recuperou muito bem, conseguiu cortar e ainda contou com a sorte de desviar no atacante do América e ganhar o tiro de meta.
Isso aí, mal batido o tiro de meta pelo goleirão, olha só, Chayenne com a bola, interceptado pelo Alan Pires, que toca a bola para o Sidney ali pelo setor esquerdo defensivo do Duque de Caxias, que sofre a falta, o Sidney, o camisa número 16 do Duque. Tempo e placar na Áudio Ativo. Quatorze minutos da segunda etapa e o placar tem Duque 0 e América 1. Gol dele, Matias Sousa, o argentino, ele que conseguiu mexer no placar por enquanto. Momento que o Duque retoma a bola, mas ali já recebe a falta. Ali o número 4, o zagueirão do América, o Vladimir, que já pede a bola, já pede mais opção ali para o lance. E tem substituição no América, daqui a pouco a gente confirma, mas temos substituição no América. Quem sai é o número 10, o autor do gol, o craque da equipe, o Matias Sousa, e quem entra é o número 16, daqui a pouco a gente confirma quem é. É isso aí, faz reverência o Miguel, faz reverência ali ao Matias Sousa, autor do gol, que sai pro jogo no momento que já chegamos aos 15 minutos da segunda etapa. O Miguel vai pro jogo no lugar do Matias Sousa, o meio armador. O que você acha dessa mudança, Bruno?
É, uma mudança que vai colocar o América um pouquinho mais defensivo, né? O Matias Sousa sai, é um jogador experiente, talvez esteja cansado. E tem gol, hein, Felipe?
Tem gol?
Tem gol.
Bolinha
do Friburguense.
Na ativo.
Tem gol do Friburguense, 1-0. Os dois times que estavam sem a vantagem do empate vão surpreendendo. 1-0 Friburguense, gol de falta do Jorge Luiz. É, e por enquanto, final da Taça Corcovado entre América e Friburguense. Vale lembrar que pelo sorteio da FERJ, o mandante é o time que ganhar aqui entre o Duque de Caxias e América, hein?
É isso aí, mandante que importa bastante. O América que está mandando seus jogos em Los Lares, o Leite Coutinho está com problema, está interditado. Um momento que o Oziel, o lateral direito do Duque, tenta cruzar a bola para a área e o América consegue cortar bem a defesa do América. Agora a bola sobra para o esquerdinha na entrada da área, tira ali o Verdini, mas a bola sobra ainda para o Duque. Agora consegue tirar de vez o Vladimir, consegue tirar de vez ali o Vladimir para a linha de fundo. É escanteio para o Duque. Mais uma vez o esquerdinho ali na bola, olha só a bola lá no círculo da pequena área, mas consegue tirar muito bem ali a zaga do América com o Vladimir, que agora toca para o Wagner Diniz, mas interceptado, olha só o Duque, o chute, que defesa do Deola! Defesaça do Deola, que agora é interceptado o Alan Pires pelo Matheus Babi consegue correr ali engatando o contra-ataque e a falta em cima dele ali já depois da linha divisória do gramado. Maria.
É, e o América, o Duque de Caxias, perdão, tá indo pra cima, né? E o América tem que tomar cuidado, mas por outro lado também o América pode ser bem crucial ali no contra-ataque, né? Como agora ali pela direita, que acabou sofrendo a falta ali pra interromper a jogada, mas... O Duque de Caxias está um pouco, parece agora os jogadores discutindo dentro de campo, parecem estar nervosos, né? É normal que estão perdendo, mas eles parece que vão lutar até o fim ali para conseguir o gol.
É isso aí, 17 minutos de segundo tempo aqui no estádio Marrentão. Os dois jogadores, os dois atacantes do América têm faro de gol e também são muito rápidos, né? Então acaba ajudando o contra-ataque da equipe do América. Ali é falta, ali o Matheus Babi ficou muito tempo caído, ali já mais de um minuto e meio caído, mas quem deve bater ali a falta deve botar para a área ali mesmo longe, é ele, o número 14, o Cheyenne. Miguel já que entrou, pediu para bater, mas o Cheyenne falou, não, tô mais tempo aqui, rapaz. Me respeita, bateu agora o Cheyenne para a área, corta o goleirão que tenta o Jaime, o goleirão do Duque, consegue o corte quando já é marcado o impedimento ali a favor do tricolor da Baixada. Agora já saiu com o Oziel, lateral direito do Duque de Caxias, que agora a bola volta para o número 3, o Dilcinho, o capitão da equipe. Dilcinho mais uma vez para o número 23, o Bruno Veiga. Bruno Veiga toca muito mal, reclama do companheiro, mas tocou muito mal ali para o Julinho, entregando a bola para o América. Agora Matheus Babi ali fazendo a jogada do pivô para o Cheyenne. Cheyenne para Miguel, Miguel na entrada da área, pode engatar o chute, olha o chute! Balançou! Gol! É do rubro! É dele! Matheus Babi para o América! O artilheiro agora junto com o Pedrinho, com 11 gols no campeonato, amplia o placar para o América! Ótima jogada ali do Miguel, também para para a equipe do América, quando o América faz 2-0.
É, pois é, como eu falei, né, Felipe, o contra-ataque do América poderia ser crucial e foi, né? O América tem grandes atacantes, o Matheus Babi mais uma vez aparecendo, marcando o segundo gol. E a equipe do Duque de Caxias está sofrendo com esses atacantes aí, Pedrinho e o Miguel também, que entrou muito bem agora. E acabaram aí ampliando ainda mais o placar com esse ataque crucial aí do América.
É isso aí, só pra corrigir aqui uma errata, quem fez o gol na verdade foi o Araruama, que é tão surpresa ele chegar na área que a gente achou que era o Babi, acabou confundindo ali o Babi com o Araruama, mas o Babi que tinha feito uma boa jogada anteriormente ali pelo lado, mas o Araruama conseguiu chutar, a bola acabou desviando, é verdade, mas acabou matando ali com esse desvio o goleirão, o Jaime do Duque de Caxias. Agora o Duque... Tá bem complicado, né, Maria, a situação do Duque.
É, pois é, se já tava com 1-0, com 2, então nem se fala, né? Duque de Caxias, que tinha vantagem do empate, agora sofre aí com 2 gols de diferença, que eu acho muito difícil de conseguir reverter, mas que não é impossível, né? No futebol, enquanto o juiz não apita o fim da partida, o jogo é jogo, né? É jogado ali nos 90 minutos. Mas o ataque do América, mais uma vez, se mostrando muito forte, né? Como foi durante toda a competição, né? O melhor ataque do campeonato. E, mais uma vez, se mostrou muito consolidado e eficaz ali, né? Contra essa partida aí do Duque de Caxias.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
O Duque de Caxias com esse gol, né, Felipe, que sofreu esses 2 gols, ficou com 11 gols contra, né, ele tinha a melhor defesa do campeonato, essa defesa não está conseguindo ser tão eficiente nessa partida, o América fazendo 2-0, e o Duque de Caxias já respondeu, né, o Mário Júnior fez 2 substituições, tá na parada técnica a partida, né, tá conversando com os jogadores e já aproveitou para fazer 2 substituições, saiu o Darlan, número 20, e entrou o Cariri, camisa 10. A Maria tinha falado que seria uma boa opção a entrada do Cariri. É um jogador baixinho, mas é arisco, tem qualidade, pode tentar descontar nessa partida, né? E também rolou uma outra substituição. Saiu o camisa 19, o Léo Guerreiro, que já não jogava há bastante tempo. E entrou o camisa 9, Lohan. Como eu já havia falado, ele é uma promessa do Duque de Caxias. Já teve passagem pelas categorias de base do Flamengo. Pode, esses dois jogadores agora, né, o Cariri e o Lohan, podem surpreender. Vamos ver se eles conseguem fazer alguma boa jogada e para pelo menos o Duque de Caxias descontar e sonhar com o empate que pode levar à final da Taça Corcovado.
É, pois é, e demorou, na minha opinião demorou, né? Mexer o técnico, precisou tomar 2-0 para colocar aí o Cariri, camisa 10, e também o Lohan, que pode agregar na equipe. O que é uma atitude comum, né? Talvez dos técnicos do futebol que precisam ver o resultado, né, se ampliando, ver que, que a coisa tá feia para precisar mexer, arriscar. O que poderia ter sido feito antes, talvez evitado esse gol, já tá empatado no 1-1, não sei, mas boas mexidas que o técnico fez, mas na minha opinião um pouco atrasado.
É isso aí, o América para mim tecnicamente é melhor do que o Duque, e até por isso mesmo fora de casa ganha por 2-0, já a parada técnica já acabou, já estamos chegando já aos 21 minutos de jogo, lembrando que a nossa cobertura exclusiva da Série B1 da Áudio Ativo é em parceria com a SERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, e também com a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E lembrando também mais uma vez que no ano que vem, já começando já no primeiro semestre, vai ter Série A aqui na Áudio Ativo, cobertura também exclusiva da Web Rádio Áudio Ativo. Lembrando também nossa programação também da semana, terça e sexta tem pontapé, de terça de 11 às meio-dia e sexta das 10 às 11, pontapé inicial discutindo sobre Série B1, sobre os quatro grandes times do Rio. O Bruno participa, a Maria Clara também, também mais gente, também bastante gente, é uma mesa redonda, ótima para discutir futebol, momento ali que é falta pro América e rapaz, tacar numa sandália ali no campo. É isso aí, eu acho que é Havaianas.
Um chinelo foi lançado ao campo, o árbitro sinalizou ali para o delegado da partida.
Vai botar e jogou, na súmula, né?
Vai botar na súmula.
Pois é, outro, hein? É o par. Falou, quer saber, vou tacar um, tacar outro. Deve ser torcedor do Duque, né, rapaz?
Vai voltar descalço pra casa, situação complicada, vai ficando. O Duque de Caxias pode ser penalizado por isso, o torcedor tá irritado, mas não pode fazer isso, né? Atitude feia, atitude desrespeitosa, mal educada. Mas já recomeça a partida, Felipe.
É isso aí, o América tenta o cruzamento com o Miguel, número 16, agora cabeçada ali do Julinho, a bola acaba saindo para o tiro de meta, quem bate é ele, o goleiro Jaime, o goleiro do Duque de Caxias, já bateu o tiro de meta, agora o Duque de Caxias vai com tudo pra frente, desesperadamente tentar pelo menos um empate, aí o placar agora bem confortável aí pra equipe do América. Temos aí já mais da metade do segundo tempo, ainda resta metade do segundo tempo, é bastante jogo, tudo pode acontecer, né? Futebol, uma caixinha de surpresas, essa frase aí que quase ninguém já falou, né, Bruno?
Bastante inovadora essa frase, bastante criativa, mas de fato, o Duque de Caxias pode surpreender, pode fazer 2 gols, é possível, mas eu não apostaria, né? Porque é o time que tem um ataque não tão forte, né? São 18 jogos no campeonato e ele só conseguiu fazer 16 gols, então uma média de menos de 1 gol por partida, uma média bem fraca, mas pode acontecer, é claro, vamos ver como é que vai ser essa reta final de jogo.
E o América demonstrando ser o segundo melhor ataque do campeonato e agora empatando junto com o Sampaio, com 32 gols marcados em todo o campeonato, né? Tinha 30 gols marcados o América e agora com esses 12 empatando com o Sampaio, com o melhor ataque do campeonato, e tem tudo pra passar, né? Porque o Sampaio não foi pra semifinal, nem também não se classificou na classificação geral, então o América deve passar e fazendo mais o gol.
É, o Sampaio tem esse ataque, principalmente porque na última rodada ganhou do próprio Duque de Caxias por 4-1. É,
com o time misto, né?
Placar elástico, vamos ver.
Olha só, agora o esquerdinha tenta a bola na área, quando corta muito bem a zaga do América, ali com o zagueirão, o Lucão, agora que tenta afastar, mas não consegue. Agora sim, o Julinho consegue afastar completamente para o Pedrinho. Pedrinho para Matheus Babi. Matheus Babi agora domina na coxa, olha só. O Alan Pires chega muito bem em cima dele. Ali a cobertura dupla ali com Alan Pires e Oziel. E é só ali tiro de meta para a equipe do Duque, o tricolor da Baixada. Tempo e placar na Áudio Ativo. Vinte e cinco minutos de jogo, faltam 20 minutos para acabar, mais os acréscimos, e no placar o Duque tem 0, e o América 2, gols deles, Matias Sousa e Araruama, o volantão da equipe. Agora a bola retomada ali para a equipe do Duke, com o número 17, o Washington, o atacante até agora, que não apareceu muito no jogo, mas retoma a bola para o zagueirão do Duke de Caxias, o Dilcinho. O Dilcinho abre a bola mais uma vez para o Washington, pelo lado direito ofensivo da equipe do Duke. Oziel pede no meio, olha só, o cara pede em profundidade, Oziel, e a bola para ele mesmo, consegue o lance muito bem pela linha de fundo. Oziel para o Washington, consegue o drible em cima do Rafinha. Washington tenta o cruzamento, Deola sai muito bem do gol ali, o goleirão do América, a bola tranquila ali pro Deola nas mãos do goleirão.
Esse foi o primeiro ataque do Duque de Caxias depois do segundo gol, né? Quase 7 minutos depois, o time sofreu, sentiu esse gol e tem que se recuperar de qualquer jeito, porque tem que fazer no mínimo 2 gols nessa partida, Felipe.
É isso aí, o Duque pareceu sentir o baque. Agora o América já no ataque, agora com o Chayenne, que já toca a bola para Wagner Diniz. Chayenne em profundidade, pede a bola mais uma vez. Wagner Diniz tenta prender a bola ali com toda a sua experiência. 2 na marcação, a bola ainda fica com a América. E é tiro de meta para o Duque de Caxias. Acabou perdendo a bola ali o Wagner Diniz. Quem bate é ele, o goleirão Jaime, para a equipe do Duque.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
É isso aí, rapaz. Agora o torcedor tá pedindo chinelo de volta. Olha que curioso, rapaz. Falou assim, eu não vou voltar pra casa descalço, não.
Se arrependeu, né? Depois de ter jogado, fez esse ato bem, bem feio da parte dele, se arrependeu. Tá chovendo, então vai descalço e vai com o pé molhado ainda.
Olha só, o Caxias com o número 23, o Bruno Veiga sofre a falta. Falta muito perigosa para o tricolor da Baixada. É a falta ali que deve bater direto ali, talvez, o Esquerdinha ou o Oziel, ou botar mesmo na área, que também tem zagueiros muito altos, zagueiros mais de 1,85m, é o caso do Dilcinho, capitão da equipe, e também do Alan Miguel, o zagueiro, camisa número 25, é ele pra bola. Oziel vai botar essa bola na área mesmo, 2 homens na barreira ali do rubro, o Rafinha e o Miguel, Rafinha número 6 e Miguel número 16. Miguel, que acabou de entrar na equipe, ali com poder de marcação, mas com uma saída de bola muito boa também, que acabou participando do segundo gol do América. Olha só, o árbitro autoriza o Oziel. Oziel bota a bola na área, a bola acaba sendo muito forte, que acaba ficando só nas mãos do Deola. O Deola já abre a ligação lá, já muito rápido com o Chayenne. Wagner Diniz pede a bola, Miguel também, mas o Chayenne erra o passe. E com toda a tranquilidade do mundo, o Dilcinho consegue de calcanhar ajeitar para o setor central ali da equipe do Duque. Agora o Julinho já retoma a bola pela equipe do América, que abre com o Matheus Babi. Matheus Babi para Rafinha. Rafinha já engata a quarta marcha ali, correndo pelo lado esquerdo ofensivo. E a falta em cima dele. Rapaz, o número 9 ali do Duque, o Lohan, que acabou de entrar, fez a falta em cima do Rafinha, chutou a bola, tá chateado pra caramba o Lohan, bro.
Tá nervoso, né, mas foi falta sim, ele chegou por trás do jogador do América, ele saiu irritado, chutou a bola, reclamou com o juiz, mas não tem mais o que reclamar, é falta, e agora o América vai usando da sua experiência, vai usando da catimba, o jogador rola no campo, rola no chão, a maca tem que entrar pra passar o tempo, pro relógio correr e eles passarem pra final da Taça Corcovado, Felipe.
É isso aí, tacando mais coisa lá no campo, agora papel higiênico, 2 rolos de papel higiênico, não consegui ver a marca ali, te falo, mas tacou mais coisa pra ir pra súmula, né? Daqui a pouco tá tacando guarda-chuva no campo, lamentável isso, né, Maria?
Pois é, o sangue começa a ferver, né, tanto na arquibancada ali dos torcedores, quanto no campo, os jogadores também bastante nervosos, com sangue quente, cometendo bastante faltas, né, discutindo com o juiz, chutando a bola. São, né, as consequências de estarem perdendo dentro de casa, né, sendo eliminado aí na semifinal, mas atitudes que não podem ser também tão compreensíveis assim, né? Principalmente da parte da torcida, atacando aí objetos dentro do campo.
É isso aí, agora o América já bateu a falta ali com o Miguel, agora já é interceptado pelo número 10, o Cariri. Cariri para o Washington. Que drible da vaca em cima do Vladimir. Sofre a falta o Washington. Vladimir apelou para a falta e leva o cartão amarelo. O zagueirão da equipe, o número 4, o Vladimir. É aquela velha fala, né? Ou passa a bola ou passa o jogador. Não é mesmo, Maria?
Que jogada, que drible. Muito bonito aí. Só restou mesmo pro Vladimir aí cometer a falta para parar a jogada. porque foi mesmo um lance que poderia ser bastante perigoso pro América aí.
É isso aí, a falta mais uma vez para o Ozel bater. O Ozel tem que caprichar mais nessa bola parada, né? Muitas chances de bola parada para o Duque de Caxias, mas até agora nenhum lance perigoso para o Duque nessas bolas paradas. Vamos ver dois homens na barreira do rubro. Ozel para a bola, olha só no primeiro pau. Mais uma vez, não foi tão perigoso assim. Tentou cabeçada ali o Austin, mas acabou sendo muito forte. A bola passou por cima do gol. E quem bate é ele, o Deola. Tempo e placar na Áudio Atilo. Trinta minutos de jogo e no placar Duque de Caxias tem 0 e o América tem 2, gol de Matias Sousa e também do Araruama. É isso aí, é o tempo e placar na Web Rádio Áudio Ativo. É isso aí, mais uma vez, o América tenta o lance e o América parece controlar mais o jogo nessa segunda etapa, né? Depois do segundo gol, o Duque realmente sentiu o baque, né? E parece estar nas mãos do América essa classificação.
É, pois é, apesar de técnico, né, Mário Júnior ter mexido com o Cariri ali, com o Lohan, Duque de Caxias não apresentou, na minha opinião, nenhuma melhora. O América tá dominando o jogo realmente e parece ter sentido aí realmente esses dois gols. Já são 31 minutos e acho difícil o Duque conseguir reverter.
Olha só que lance ali do Chayenne pelo setor direito ofensivo, mas o Alan Pires consegue cortar muito bem ali pela defesa do Duque. Olha só o Wagner Diniz, toca a bola para a área, agora para o Miguel. O Miguel vai tentar arrumar para o chute, olha o chute! Que defesaça do Jaime! Jaime bota a bola para o escanteio, o Miguel, número 16 do América, dominou na coxa, já preparando para bater, bateu muito bem lá no cantinho, a bola talvez entraria, o Jaime foi muito bem botando essa bola para a linha de fundo, Bruno.
Exatamente, o Duque de Caxias está completamente perdido, Felipe, impressionante. O esquerdinha já se escondeu novamente na partida, ele começou bem no segundo tempo. A defesa do Duque de Caxias está batendo cabeça, deixou o Miguel na cara do gol, podia ter feito. O Duque de Caxias precisa ter mais calma, precisa ter o psicológico mais forte para voltar na partida.
É isso aí, Miguel, agora no escanteio, para a entrada da área, sai mal, o Jaime rebatendo ali para a entrada da área, Pedrinho de bicicleta, bola quica, o Jaime consegue pegar o goleirão do Duque, se faz esse gol, rapaz, era Puskás na certa, né?
Seria um ótimo gol, né? Lembrando até aquele gol do Michael Douglas, do Friburguense, na última rodada, um voleio de fora da área. Ele tentou agora uma bicicleta, se faz é Puskás com certeza.
É isso aí, Bruno Veiga tenta o lance, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta para o goleirão do América, o Deola, bater. Deola já tá ali na bola, já chegando já quase aos 33 minutos do segundo tempo. E o Deola já preparado para bater. Deola que não trabalhou muito na partida, né? Tirando aquele lance de falta, que ele fez uma boa defesa. Acho que não foi muito exigido. Acho não, tenho certeza que não foi muito exigido depois desse lance, né, Bruno?
O Duque de Caxias não tá conseguindo trabalhar muito bem no ataque, né? Isso aconteceu no campeonato inteiro. Essa pode ser a última partida do Duque de Caxias no campeonato. E é preciso falar isso. O time teve muita dificuldade durante todo o campeonato. Tentou algumas mudanças com o Washington, com o Cariri, com o Lohan. O Léo Guerreiro já sumiu, já voltou. O Bruno Veiga, a mesma coisa. É um time que peca muito nas finalizações e principalmente na criação das jogadas ofensivas.
É isso aí. É um time que não é só o defesa. Ih, rapaz, fechou o tempo aqui no Marrentão, hein? Caramba, olha só, é tapa pra lá, tapa pra cá. O Washington com o Wagner Diniz. Fala assim, ó, você não bota o dedo na minha cara, hein? Você não bote o dedo na minha cara, senão o tempo vai esquentar. O árbitro já intervém ali no meio do campo. Olha só, perto agora ali do círculo central ali do jogo, uma confusão só, e a cartão amarelo ali para dois jogadores ali, um do América e um do Duque de Caxias. Rapaz, deu problema ali, o jogo tá ânimos à flor da pele.
Situação complicada, e o que me chamou a atenção ali foi o camisa 18 do América, o Julinho, pedindo calma pro time, porque de fato não precisa entrar nessa pressão do Duque de Caxias, não precisa ficar nervoso, tá com 2-0 na frente, situação bastante cômoda e não precisa ficar nervoso pra ser expulso, complicar na final, ou então desfalcar até nessa partida.
É isso aí, o Alan Miguel, o zagueirão do Duque, que já virou centroavante, rapaz. Tá lá na área ofensiva do Duque de Caxias e não sai de lá não. Fala assim, eu quero bola na área, que por baixo fica complicado.
Pois é, daqui a pouco até o Jaime deve estar lá na pequena área lá para tentar o gol, porque já são tantos atacantes em campo que eu nem sei mais o que está acontecendo, mas mesmo assim o Duque de Caxias não tem apresentado resultado nenhum aí dentro de campo.
Parece que é uma confusão ali na frente, sem nenhuma tática, aquele bumba meu boi, né? Porque, pelo amor de Deus, é aquela bola pra frente que vamos ver o que acontece. Agora, a zaga do Duque já fica com a bola ali, com o número 3, o Dilcinho abre para o Oziel, o Pedrinho na marcação em cima do Oziel, o Oziel tenta o passe, mas é interceptado pelo Julinho, Pedrinho já pelo 5 central com o Miguel faz o corta-luz para o Araruama, Araruama com a bola já invadindo o setor defensivo do Duque, agora abre para Wagner Diniz pela direita, cruzamento do Wagner Diniz por baixo, quando corta a zaga do Duque de Caxias, agora a sobra para o Wagner Diniz com o Chayenne mais aberto pela direita, Chayenne com Miguel tenta fazer uma embaixadinha aí, quer irritar os jogadores do Duque, né? Fazendo embaixadinha, Miguel, e sofreu a falta ali, o Washington falou, embaixadinha na minha frente eu não quero, não vou aceitar embaixadinha na minha frente, é falta pro América.
É, foi uma embaixadinha até meio sem querer, né? Ele dominou e levantou a bola, teve que continuar tentando equilibrar a bola, o Washington chegou por baixo e já fez a falta, uma falta um pouco desnecessária, que ele tava quase saindo do campo e o América pode botar a bola na área.
É isso aí, ótima jogada do Chayenne, mas consegue recuperar muito bem o Alan Pires, agora tocando para o Alan Miguel ali dentro da área defensiva do Duque, que sai muito bem agora com o Cariri com o Alan Pires, olha que drible ali do Sidney, mas agora pelo círculo central, agora quem pede o jogo é ele, o esquerdinha, mais na frente, mas consegue se... O Araruama consegue interceptar a bola ali do Sidney, a lateral ali pelo lado esquerdo ofensivo do Duque. Agora consegue a virada lá pelo outro lado, mas consegue muito bem ali o Rafinha, o lateral esquerdo do América, no momento que atrasa para o goleiro e a bola bate nas costas ali do Lohan, Lorão, número 9. Do Duque, o centroavante, que entrou no lugar do Léo Guerreiro, que até agora não fez nada, né? Parece que o Léo Guerreiro tava dando mais trabalho até do que o Lohan, né, o Bruno?
É, o Lohan não tá Lohan, conseguindo criar muito no ataque, né? Porque é reclamação que eu e a Maria fizemos durante o intervalo. A bola fica muito difícil pro centroavante concluir em gol se a bola não chega, né?
Olha só o Matheus Babi para o Pedrinho. Perdão, Bruno. Olha só o Pedrinho dentro da área. Matheus Babi pede, mas tá impedimento. Já tudo marcado. Complete, Bruno. Perdão.
É, o lance perigoso para o América, mas já estava impedido, lance que segue. Mas enfim, é exatamente isso, né? O esquerdinha não conseguiu criar muito, o Cariri também não. Então fica complicado para o Léo Guerreiro naquela hora e para o Lohan agora para fazer um gol, né? Para ele, para o Sidney, enfim, situação bem delicada para o Duque de Caxias.
É isso aí, agora o Sidney com a bola ali que virou volante de marcação da equipe. O Sidney já abre para o lado direito com o Oziel para Cariri, ali perto da linha lateral. Cruza para a área, mas corta muito bem. O zagueirão do América, o Lucão, lá pra lateral, e a lateral para o Duque pelo lado direito, ofensivo do ataque, o Oziel no arremesso lateral. Vamos ver se ele vai botar essa bola pra área, vai sim botar a bola pra área, todo mundo lá na área, inclusive os zagueiros, olha só o lançamento, corta muito bem, Lucão, mais uma vez, um monstro nessa zaga do América hoje, né, ô Maria?
É, pois é, que foi a zaga do América hoje impecável, tiraram todas as bolas do Duque de Caxias, as poucas bolas, né, na verdade, que
somente as bolas pelo alto, né?
É, pois é, acho que as melhores chances do Duque de Caxias mesmo foram aí pelas bolas aéreas, bolas, né, chutes do meio de campo, enfim, mas a dupla de zaga do América tá de parabéns mesmo nessa partida.
É isso aí, o América controlando o jogo, agora quando bate ali o goleiro, o Deola lá pra frente, o goleirão do América, que tenta agora com o Pedrinho, que defesaça do Jaime, ficou cara a cara ali o Pedrinho pelo lançamento do goleiro, o Deola, ótimo lançamento do goleiro, a casquinha ali do Matheus Babi de cabeça, e o Pedrinho ficou na cara do Jaime, que acabou perdendo o gol, o Pedrinho, e acabou perdendo a chance também de se isolar na artilharia, né, Bruno?
É, perdeu uma grande chance, né? Uma chance que pode fazer falta ao América, se o Duque de Caxias conseguir diminuir. É, não pode perder esse tipo de gol, né? Ele chutou praticamente em cima do Jaime. Jaime teve um bom reflexo, conseguiu colocar pro lado. É, chance claríssima pro América, desperdiçada pelo Pedrinho.
É isso aí, agora Cariri com a bola ali mais perto do setor central, pelo meio campo. Agora abre a bola pelo lado direito com o Oziel. O Oziel pede ajuda ali pelo ataque, agora com o Bruno Veiga. Bruno Veiga contra Rafinha. tenta o lance para a área, corta muito bem mais uma vez a zaga do América, é lateral ali pelo setor direito, ofensivo, quem bate é ele mais uma vez, Oziel. Oziel já bate a bola agora ali para o Cariri, número 10, que era reserva e entrou no segundo tempo. Cariri tenta a tabelinha agora ali com Oziel, o Cariri bota a bola para a área, mas corta muito bem mais uma vez a zaga do América, a bola sobe para o Sidney, olha o chute, corta mais uma vez o Lucão pelo América e acaba... ali cortando parcialmente, agora contra-ataque do América, lá pelo setor direito com o Chayenne. Chayenne tenta o lance ali, que chega na marcação o Alan Pires, Chayenne tenta pedalar, olha só, corta muito bem o Alan Pires, o lateral esquerdo ali do Duque de Caxias, é escanteio a favor do América, mais uma vez o América muito perigoso nesse segundo tempo, nessa segunda etapa aí, o América mais perigoso até do que o Duque. Tempo e placar na Áudio Ativo. Quarenta do segundo tempo, faltam 5 minutinhos, mais os acréscimos e no placar o Duque tem 0. E o América, 2. Gols de Matheus Sousa e Matias Sousa e Araruama. Confundiu o Matheus Babi com o Matias Sousa. Mas tudo bem, é o Sousa que importa. Olha só agora o América mais uma vez pelo lado direito ofensivo com o Wagner Diniz. Wagner Diniz sofre a falta ali. Quem fez a falta é o Sidney. Ele fala, esse bandeirinha não tá vendo muito bem não. Eu não fiz falta não. Agora tudo que eles fazem não é mais falta. Já estão bem irritados. Momentos que o Matheus Babi fica... Na verdade é o Chayenne ali. Fica caído ali na grande área. Acho que sofreu uma pancada ou talvez mesmo uma lesão. Ali pelo lance, 41 minutos e meio já desse segundo tempo. O que você achou desse segundo tempo, Bruno?
O Duque de Caxias começou o segundo tempo muito bem, né? Começou fazendo uma pressão inicial forte, o esquerdinho aparecendo muito na partida, criando as jogadas, mas não conseguia chegar com grande efetividade, né? Não conseguia criar jogadas claras de gol. O América conseguiu num golaço do Araruama ampliar essa partida, e o Duque de Caxias, depois desse gol do América, sentiu totalmente, não conseguiu diminuir a partida, sentiu, não conseguia segurar a bola, não conseguia produzir a jogada, já não produziu menos ainda, o Bruno Veiga errando muitos cruzamentos, os laterais não apoiando tanto, esquerdinha e Cariri bastante sumidos, enfim, um desempenho bastante decepcionante do Duque de Caxias, principalmente da metade do segundo tempo em diante.
É isso aí, no momento tem substituição na equipe do América, sai o número 11, o Pedrinho, o artilheiro da equipe, junto com o Matheus Babi, o número 9 da equipe, e no lugar do Pedrinho, o número 11, entrou o Anderson Kunzon, o jogador lateral direito, que joga também pelo meio de campo. Olha no momento que chega o Chayenne para a entrada da área, e é pênalti em cima do Chayenne, puxou ali... O número 25, o Alan Miguel, o zagueirão do Duque de Caxias, o lateral ali, despretensioso, cobrado ali na entrada da área, no momento que o zagueirão da equipe do Duque faz o pênalti puxando a camisa do Chayenne. É momento de poder pintar uma goleada aí no jogo, né, Maria?
Pois é, pra piorar ainda mais a situação do Duque de Caxias, né? Perdendo por 2-0 ainda... O zagueiro aí, Dilcinho, capitão da equipe, cometeu aí esse pênalti puxando
foi o Dilcinho, isso mesmo.
Puxando a camisa aí do Chayenne, que vai dar ainda mais crédito, né, pro América golear. O Duque de Caxias pode golear, né, com 3-0 aí se cobrar aí o pênalti e for gol mesmo.
É isso aí, Matheus Babi pra artilharia na penal e... O goleiro Jaime do outro lado, o Matheus Babi suspira, respira fundo e o árbitro autoriza. Mais uma vez vem para o Matheus Babi, dá aquela paradinha, Matheus Babi no lance, balançou. Gol! É do rubro! Agora sim, Matheus Babi é o nome dele, o camisa número 9 e o artilheiro do campeonato do Carioca Série B1. O América faz 3-0. Nós tínhamos falado aqui anteriormente, o América tá mais perto do terceiro gol do que o Duque do primeiro. E é o que aconteceu, né, Bruno? Gol do América num lance ali, bobo, num erro bobo ali da defesa do Duque.
É, o Dilcinho fez um pênalti inexplicável, né? O Chayenne até deu uma teatralizada, mas o Dilcinho de fato puxou. O Babi não tem nada com isso, colocou a bola dentro da rede, dentro do gol, estufou no canto esquerdo do goleiro Jaime, agora empata com o Pedrinho. Pedrinho com certeza tá feliz por causa do gol do América, mas podia ter saído de outro jogador, né? Babi empatou com ele na artilharia do campeonato, os dois com 11 gols. Agora um detalhe importante, né? Antes da cobrança, o Miguel foi lá no Babi, tentou negociar com ele quem poderia cobrar esse pênalti. O Babi pediu, falou, deixa eu fazer que eu quero virar artilheiro junto com o Pedrinho. O Miguel aceitou, deu ok, virou as costas e foi embora, tudo certo. América 3-0, quebra o tabu contra o Duque de Caxias e ainda vai para a final da Taça Corcovado.
É isso aí, o Duque de Caxias perde sua primeira partida nesses 8 jogos da Taça Corcovado. Foram 5 vitórias e 3 empates pelo lado do Duque. E a primeira derrota é uma derrota significativa aí pro tricolor da Baixada, né, Maria?
Pois é, quebrou o tabu e quebrou de forma bonita, né? 3-0, goleada dentro de casa e ainda garantido a classificação aí para a final da Taça Corcovado. E o América que pode ser campeão, né, das duas taças, né? Foi da Santos Dumont e agora também tendo a oportunidade de ir para a final e conquistar também a Corcovado. Grande campanha do América no campeonato Série B1 de 2019.
Aí, é o melhor time por enquanto. Aí, em relação a pontos, pelo menos, né, em desempenho, também talvez seja o melhor, né? O Artsul também está muito bem nessa Taça Corcovado, mas não foi tão bem assim na Taça Santos Dumont. E o jogo que lá no campo do Artsul, lá no Nivaldo Pereira, ainda está 1-0 o Friburguense, né? O Friburguense vai se classificando, então, para a final junto com o América, e o América vai mandar o jogo, né? Ou em Los Lares ou em Moça Bonita, ainda não sabemos, mas provavelmente deve ser em Los Lares, como o time vem mandando os últimos jogos. E uma pena que o Julito Coutinho, tão querido, né, pelo torcedor americano, não está disponível. Momento, já chegamos, já quase 47 do segundo tempo, estamos à espera ali dos acréscimos dado pelo árbitro. Momento que a falta ali pelo lado direito ofensivo, quem bate é ele, Wagner Diniz. O jogo ficou parado por um tempo, o zagueiro do América, o Lucão, estava caído ali na defesa, o Duque de Caxias reclamou muito ali do lance, porque estava reclamando de cera, mas ali quem tá na bola para a falta é Wagner Diniz, que cobra curto ali com o Chayenne. Chayenne para Wagner Diniz, Wagner Diniz para Chayenne, agora ali pela altura da bandeira de escanteio, Chayenne que drible, é falta em cima dele, o Duque tá apelando, rapaz. Jogadores da América tem que começar a tomar cuidado para não sofrer uma lesão mais séria para a final, né, Bruno?
É, o time do Duque de Caxias já não quer mais saber de jogo, né, o América vai tentando segurar a bola, já chega dando pontapé desnecessário. É, pode selecionar algum jogador do América, situação uma jogada bem feia do time do Duque de Caxias agora na reta final de jogo, Felipe.
É isso aí, uma atitude feia, né, do Duque, agora quando já bate a falta mais uma vez curta para o Miguel, Miguel para Wagner Diniz, uma cavadinha para o Miguel, tenta de calcanhar, mas a bola, o outro assistente já marcou impedimento ali pelo setor ofensivo direito do Duque de Caxias, e já bate lá pra frente o goleirão número 12, o Jaime, tentando o Lohan, mas o Lohan não consegue, e Lucão consegue cortar a bola muito bem, mais uma vez o zagueirão do América, o capitão da equipe. Agora o América pelo lado direito com o Miguel no setor ofensivo, já tenta o lance que já abre o jogo um pouco mais para o meio, para o setor central com o Julinho, no momento que apita o árbitro no gramado da Áudio Ativo. É isso aí, o árbitro...
Série B1 na Áudio Ativo.
O árbitro apita o jogo aqui no final dessa semifinal. O América se classificou nessa goleada. 3-0 goleada? É uma boa pergunta, né, Bruno?
Pra mim, 3-0 goleada, assim como 4-1 goleada. 3 gols de diferença já é goleada. O América quebra o tabu contra o Duque de Caxias. Se classifica pra final da Taça Corcovado e pode ganhar, por enquanto, do Friburguense, que também está se classificando, e ir direto pra finalíssima do Campeonato Brasileiro Série B1.
Tá aí o América muito bem nesse campeonato geral, né, a classificação geral muito bem, foi muito bem na Taça Santos Dumont, foi campeão e agora chega pela segunda vez consecutiva nessa final da Taça, agora da Taça Corcovado, a última foi a Taça Santos Dumont. O que você achou desse jogo? Um placar até surpreendente pelo que vem apresentando o Duque no campeonato, né, Maria?
Pois é, a gente começou, né, a partida falando que o Duque de Caxias tinha a melhor defesa do campeonato, jogando dentro de casa. Tinha o tabu do América não ter ganhado, né, o Duque de Caxias. Mas o América fez 3 gols, realmente um resultado surpreendente. Segundo tempo, para mim, foi totalmente dominado pelo América, apesar do Duque de Caxias ter começado bem no comecinho do jogo, né, atacando, indo para cima, enfim. Mas depois, quando sofreu, principalmente o segundo gol, ficou totalmente perdido em campo. Duque de Caxias, uma atuação bem, bem ruim, bem fraca do que vinha apresentando. E o América, apesar de ser um resultado surpreendente por, né, estar jogando contra o Duque, mas fez aquilo que vinha fazendo, né? Que gols, são gols, né? Foram 3 gols, confirmando aí, né, o melhor ataque, um dos melhores ataques aí do campeonato. E também mostrando...
Passou o Sampaio com esse terceiro gol, né? Consolidando o melhor ataque com 33 gols contra o Sampaio com 32 gols. O América, que me parece um time mais arrumado taticamente e claramente também melhor pelo lado técnico do que o Duque. Você concorda, Maria?
Eu concordo. A parte técnica do América, eu acho um time, né, mais encaixado, o meio de campo, tanto também o ataque. É um time mais qualificado, tem jogadores muito bons, principalmente no ataque. Né, o Pedrinho, o Babi, que é um autor dos gols aí. É um time que realmente fez uma bela campanha, né? Vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Carioca e apresentou uma grande partida na tarde de hoje.
E Bruno, o que você achou do jogo? O que você tem a dizer mais aí sobre o América?
O que me assusta, né? O América é desempenho normal, né? Se a gente for olhar a evolução do time durante todo o campeonato, ele goleou diversas equipes, agora goleou o Duque de Caxias, encerrou muito bem na semifinal, agora vai para a final. O que me assusta e me decepciona no Duque de Caxias, além do ataque, foi a defesa, né? A gente vem ao longo do campeonato inteiro elogiando o Duque de Caxias, tem uma das melhores defesas do campeonato. E aí, olha que dado curioso, Felipe. Em 17 jogos, nos 17 primeiros jogos do Duque de Caxias, a equipe só sofreu 5 gols. Nos últimos 2, contando com o de agora, foram 7 gols, né? É uma disparidade muito grande. No jogo passado contra o Sampaio Corrêa, sofreu 4 gols.
Muito curioso mesmo. Tudo bem que o time passado foi um time misto, né? Mas não é justificativa também, né?
Não é uma justificativa. É um elenco enxuto, mas um sistema defensivo muito forte. 4 gols no jogo passado contra o Sampaio Corrêa. E agora 3 gols contra o América. Então, o sistema defensivo, que era o principal pilar da equipe do Duque de Caxias, decepcionou bastante nessa equipe, né? O Dilcinho fez um pênalti inexplicável no Cheyenne, que fechou a partida. E olha, Felipe, já está definida a final do Campeonato Carioca Série B1, Taça Corcovada, hein? Friburguense ganhou o Artsul por 1-0, o jogo acabou agora, 1-0, gol do Jorge Luiz de falta. Então, a final do Campeonato Carioca Série B1, Taça Corcovado, será entre América e Friburguense, o mando de campo do América. Na final, não tem...
Vantagem, né?
Não tem empate, né? Não tem vantagem no empate, então empate vai para os pênaltis. O América tem o mando de campo e é essa quarta-feira com transmissão da Áudio Ativo, hein?
É isso aí, transmissão exclusiva da Web Rádio Áudio Ativo, quarta-feira, às 3 horas da tarde. Então, o jogo entre América e Friburguense, o América com mando de campo. Então, muito obrigado, essa foi nossa transmissão. Agradecemos mais uma vez a vocês, ouvintes, pela experiência. Esse foi mais um jogo do Carioca Série B1. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Web Rádio Audioativo, sempre com você.
Série B1 na Audioativo, uma parceria da Web Rádio Audioativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.